Bem-vindo ao DWBRCast, eu sou o seu host Fred Pavão e a Thaís Alves aqui do meu lado hoje, junto comigo, somos mais do que só podcasters hoje.
Ah, lógico.
Somos curadores de quadrinhos.
Uhul!
Hoje. Porque pessoas hoje, começamos hoje, terça-feira, aí pra vocês, dia do DWBRCast.
Isso.
Nessa semana especial em que fazemos uma pausa na nossa agenda normal.
É verdade.
Para fazer um especial aí da Titan Comics, estamos há poucos dias ou poucas semanas aí de ter o lançamento de The Four Doctors aqui no Brasil, ou Os Quatro Doutores.
Os Quatro Doutores.
Pela Panini.
Sim.
Que é o tie-in dos primeiros anos aí, do 11º e 12º Doutores da Titan. Como isso não vai ser publicado aqui, resolvemos por bem fazer esse apanhadão, fazer essa maratona, cada DWBRCast sendo o anual de cada um desses doutores, 10, 11 e 12, para todo mundo ir preparado aí.
Pra já conhecer melhor um pouquinho aí os personagens, as novas companions, na verdade.
Essas séries aí da Titan, tirando o primeiro ano aí do 12º Doutor, mas tanto o 10º quanto o 11º Doutor, eles têm companions novas, aventuras completamente novas.
Inéditas.
Exato, em espaços específicos aí das temporadas deles, né, cara?
É, exatamente.
E o que vai acontecer é que se você não lê, se você não escutar aquele da BRCast, você vai ler lá Os Co-Doutores e talvez fique perdido, porque você vai ver companions que você nem viu entrar.
Gente que você nem conhece.
Que lógico isso faz.
Mas
não,
que
não faz,
tá errado, né?
Pois bem, então nós decidimos aí pegar e fazer esse apanhadão e hoje nós vamos revisar aí o ano 1, né, o primeiro ano de publicação dos quadrinhos do 10º Doutor, né? The 10th Doctor Adventures aí.
Exatamente.
Da Titan Comics.
Maravilhosa, amamos Titan Comics.
É maravilhoso, cara.
Sim.
São vários arcos dentro desse ano 1, porque, lembre, eles eram publicados mensalmente.
Isso.
É, alguns autores têm só especiais, como é o caso do 9, depois ele ganhou as anuais.
É.
O 4 até agora tem só especial, o 7º tem só especial. Mas o que acontece é que a gente vai pegar esse primeiro ano todo do 10º Doutor hoje e vai revisar aí arco por arco, tendo pequenas pausas, pra vocês entenderem como foi cada arco, cada um vai ter sua nota, vai ser bem legal. Mal posso esperar pra começar a falar dessas maravilhas.
Vai ser muito legal, as histórias são muito boas.
Sim.
Então, a gente tá bem ansioso aí pra trazer isso aí pra vocês.
Exato. Lembrando aí que no post desse podcast tem o link de compra, se
claro
você quiser.
Claro.
Não nacional, obviamente, porque ainda não está sendo publicado aqui no Brasil.
Pois é.
Mas link de compra aí do Book Depósito pra você comprar com frete grátis pro mundo todo. Vale a pena ter na coleção. A gente tem, a gente indica.
Com certeza.
Beleza? Então, sem mais delongas, vamos aí para o primeiro arco do ano 1 do 10º Doutor, conhecer menina Gabby Gonzalez, é isso?
Com certeza, ela é maravilhosa, gente.
Sim, então vamos lá. Então vamos aí pro primeiro arco do ano 1 aí do 10º Doutor, o arco intitulado A Revolução do Terror, ou Revolutions of Terror.
Revolutions of Terror!
Sim.
Que na verdade não é uma história de terror, é uma história até bem leve.
É porque terror e horror lá fora é diferente, né?
Exatamente.
O gênero terror é horror.
Exato.
Terror é mais terrores, né? Acontecimentos aterrorizantes.
Exatamente, que é o que acontece aqui, né?
Sim, fala um pouquinho pra gente aí da data que ele foi publicado originalmente, quem escreveu e tudo mais.
Muito bem, Revolutions of Terror é um arco de 3 edições, ou seja, né, ele foi publicado nas revistinhas números 1, 2 e 3, e ela foi publicada entre 23 de julho e 24 de setembro de 2014.
Sim, todas
essas histórias...
Então,
faz um tempinho já, né?
É, já tem um certo tempo, eu lembro, na época a gente tem até um post com a cronologia, um post quando foi anunciado e tal.
Tá tudo linkado aí, gente.
Já tem um certo tempo.
O roteiro é de Nick Abadzis,
uhum,
e a arte é de Helena Casagrande.
Sim, italiana.
Que ela é italiana.
E a capa da primeira edição, a capa principal aí, é da Alice Zhang, que a gente
maravilhosa
tem
entrevista aqui no site. Alice Zhang.
Sim.
E vamos lembrar aí, né, pra vocês, que a gente tá aí no 10º Doutor e as pessoas perguntam muito, nossa, mas em que momento ele teve uma nova companion,
então,
né?
Então, isso é muito bom a gente setar aqui aonde exatamente acontece essas histórias do Doutor, né,
isso,
cara? Desse Doutor. Se passam entre os eventos aí de Planet of the Dead,
isso,
ali com a Cristina de Souza.
Sim, já os especiais,
isso,
ali,
exatamente.
Final da Era Tenant.
Já o final da Era Tenant. Então acontece depois de Planet of the Dead, mas antes do finale geral ali
The End of Time. Óbvio,
então,
né? É onde ele regenera,
espaço,
né?
Exato.
Não teria como ser depois disso.
É entre esse momento ali. Lembrando, claro, que depois aí dos eventos de Planet of the Dead, tem também o Waters of Mars.
Sim,
né?
Então, nesse miolo dos especiaizinhos.
Essas aventuras aí, mas a gente leva a crer que acaba sendo até antes do Waters of Mars, né? Porque ele tem. Porque em Waters of Mars ele já tá sozinho.
Isso, exatamente.
Né? Mas o que a Titan deixa bem claro é que é depois de Planet of the Dead, mas antes da regeneração dele obviamente.
É lógico. Muito Sim. bem, então vamos aí pra Brooklyn, Nova York. Exatamente essas histórias não se passam, ou pelo menos não começam na Inglaterra, né? Como a gente tá acostumado a ver.
Sim, isso é uma coisa bacana, né? A gente tem... Dificilmente o doutor tem uma companion que não seja britânica, quando é da Terra, né?
Exato.
Acontece, algumas vezes até tem, mas a gente tem a companion americana que a gente teve por último, a Perry.
Exato.
É, o Jack, tudo bem, tem o Jack também, né? Mas,
é, tem o Jack também.
Companion menina, vai.
É, mas olha só, é interessante porque a gente tem essa coisa que a gente sempre fala quando é review de quadrinho, que a gente não tem a limitação de filmagem, de local de gravação. Tipo, não tem problema essa história ser escrita... Nos Estados Unidos.
Ah, sim. É,
até não porque... tem essa limitação, eles não vão filmar lá, entendeu?
O mais bacana, assim, de ser nos Estados Unidos, ser em Nova York e tudo mais, é que não faz... Poderia muito bem ser uma menina, qualquer Upper East Side, alguma coisa assim, mas não é.
Não!
Né? A Gabby, que é a companion aí, que o primeiro plot, né, da primeira história, roda até muito em volta dela.
Em cima dela. É... Da história dela, da família
Isso,
dela
então,
e tudo.
Ela é uma... É uma minoria,
ela é
né,
latina,
cara?
Ela é latina.
Ela é filha de mexicanos.
Sim.
Ela já é americana. Ela
Gabi Gonzalez.
E é muito engraçado que a família dela é quase como assim, um Under Time, alguma coisa do tipo,
com
né?
Com certeza.
É, porque, tudo bem que o Under Time não são mexicanos, mas vocês entenderam.
É, sim. São latinos, né?
São latinos.
É uma família latina.
É, então eles têm, tipo, um restaurante, aí eles estão nessa empreitada de ter lavanderia.
Sim.
Tipo, então você vê que são pessoas que trabalham muito.
Sim.
Tem a irmã dela também, a Blanca.
É.
Né, que tá noiva,
noiva
de um cara.
Do Hector.
Isso.
Né?
E elas são bem diferentes, assim, porque, tipo, ao passo
Super
que ela é uma artista, né? Tipo, ela quer porque quer fazer escola de arte, mas o pai não deixa, porque, infelizmente, ela tem que ajudar no ramo da família.
É.
Então ela faz, tipo, night school pra tentar aprender alguma coisa, mas ela tá de saco cheio.
Na verdade, ela estuda contabilidade, ela estuda uma coisa que ela não quer. Ela... Tipo, o pai tá forçando ela a estudar isso,
pois
né?
É,
é chato pra caramba.
E a irmã, tipo, só fica falando de casamento, de fica vendo vestido.
Exato.
Elas não vibram na mesma frequência.
Não,
né?
Elas são super diferentes.
O que alinha mais ou menos a Gabby aí em ter uma sanidade na cabeça, é que ela tem a melhor amiga dela, que é a Cindy Wu, né?
Maravilhosa, Cindy.
A Cindy não vai ser muito importante aí, mas a princípio ela é só a amiga que aparece.
É, ela é só a BFF da nossa companion aí,
isso.
né? A Gabi Gonzalez. E nós estamos aí nos preparando para as festividades do Dia de los Muertos, que é uma
sim.
festividade muito importante, né?
É, essa primeira história roda ali perto de Halloween e Dia
isso,
dos Muertos.
Isso, exatamente. E o lance é o seguinte, que ela tá lá, né? De boas, trabalhando lá na lavanderia, porque ela trabalha na lavanderia de manhã, de tarde no restaurante, de
Sim.
noite ela vai pra faculdade.
É.
A vida dela é bem difícil, né? E ela tá lá na lavanderia de boas e, de repente, as máquinas começam a soltar um monte de água, começa a fazer um rebuliço ali e ela não entende direito o que tá acontecendo. E, ao mesmo tempo...
É, tá ela e a Cindy, inclusive.
É, ela tá com a Cindy. E, ao mesmo tempo, outras coisas estão acontecendo ali em volta. Por exemplo, tem a abuelita dela, né?
Ah, sim. A abuela.
A abuelita dela ali, que começa a ver um demônio no quadro do ex-marido
isso
falecido.
Isso é maneiro, porque, assim, qual o lance? Começam a acontecer essas...
Coisas estranhas.
Coisas sobrenaturais na cidade.
Stranger Things.
É. Então, assim, tipo... Saem vórtices de água em forma de demônio da lavanderia, destrói a lavanderia inteira. A abuelita tem esse surto de que ela vê, ela fala, ai, o meu marido, eu senti a dor dele. Aí ela fala, mas vovó, você não sempre no Dia dos Muertos, você não
você
sente
sempre
ele?
Você sente ele.
Não, você vê, ela fala, eu sinto ele com o meu coração, minha filha, não é assim, dessa vez eu vi.
É.
E aí, é muito maneiro que o quadro mostra... Tá nessa cena em específico, tá o Hector, a Gabby e a abuelita.
É.
E aí ele meio que... tá maluca, não tá falando nada, tira ela daqui, não sei o que.
Tira ela
quando
daqui.
Ele olha pro quadro...
Vai deitar, avó, né?
Quando ele olha pro quadro, o quadro fica uma cara de demônio e sobe, né?
É.
E ele já fica meio assim, toma conta dela que eu vou tomar conta da lavanderia. E quando ele vai pra lavanderia, ele vê o diabo
lá. Ele vê o demônio também.
Tipo, gigante, pata de bode, tal, o demonião... Tipo, da lenda mesmo.
Exatamente. Eles ficam, claro, super assustados. Enquanto isso, o doutor, ele só tá, assim, passando pela história.
Não, o doutor, ele tava, nesse momento todo, ele tava pedindo comida no restaurante da família dela.
Tipo, ele tá meio passageiro, assim. Tá só de brinks. Tá só curtindo o tempo ali.
Ele, por ele, já tava investigando alguma coisa ali. Mas nunca que ele ia pensar que ele ia pegar uma companhia ali. Até porque a gente... Tem que lembrar que em Planet of the Dead ele rejeitou a Cristina de Souza.
Exatamente. Ele já tá numa.
Então ele tava em outra. Tipo,
não.
Teve que deixar a dona lá sem memória.
É, ele ainda tá bolado.
É,
ele tá num momento meio obscuro mesmo, né? Da vida dele. E o lance é que quando a Gabby pega o metrô ali pra voltar da faculdade, ela também vê o demonião.
Ela vê um pra ela,
é,
né?
Que cada é um, diabão que é parece um diferente.
Ela. Ela tá voltando ali do curso noturno dela e tal, e ela vê esse monstrão. E quem tá no metrô é justamente o doutor, e ele ajuda ela. Tem a cena clássica dele pegando a mão dela pra correr.
Exatamente! É bem legal, assim, esse encontro deles, né? E ele explica pra ela que, olha, na verdade, esse é um monstro psíquico. Ele não existe de verdade.
Sim.
Ele tá criando essas ilusões na cabeça de vocês, mas eles não são físicos, eles são psíquicos.
Ele explica que são esses cerebravores, né, que ele vai falar, que são seres que se nutrem, em tese eles deveriam ser invisíveis, não deveriam ser vistos por olhos humanos, né? Tanto que quando o doutor enxerga eles com aquele... Ele faz um gadget, um capacete que consegue enxergar.
Eu adorei esse capacetinho.
Eles falam assim, você cruzou o véu, você não é digno de nos ver.
Exatamente.
Né? E aí ele explica... Né, ele explica assim que, eles tomam posse dos corpos das pessoas que estão se deixando... Que deixam os medos abertos demais.
Isso.
E aí eles ganham forma física. Uhum. Assim, eles não têm forma física... Eles meio que possuem...
Se alimentam dos medos,
né? É, com sua possessão, né? Eles possuem a pessoa que tá aberta demais ao próprio medo e vira um monstro.
Exato.
Né? Em paralelo a isso, né, o doutor mostra pra Gabby também que tem os pronavores, que são outros seres...
Que é o oposto do cerebravores.
Que é o que ele fala, os pronavores é como se eles fossem a manifestação das good vibes.
Das good vibes.
O mundo tem. Aí, né, é muito engraçado porque,
muito bacana.
O doutor, a ordem dos fatos é o seguinte, o doutor salva a Gabby ali do monstrão no metrô e vaza, ele some.
Ele some!
No outro dia, quando ela tá indo pra lavanderia, ela vê um vulto bizarro e dá uma porrada no vulto. É o doutor já com o capacete que enxerga essas paradas.
Que ele foi investigar, né? Ele foi atrás.
E aí ele mostra pra ela, né? Ele bota o capacete nela e mostra, olha, tá vendo? O mundo é que tá numa frequência que você não enxerga. Tem os pronavores, eles são seres de good vibe, tipo... Ela, mas eles são alienígenas invasores? Ele fala, não, são tão terráqueos quanto você.
Sim,
eles
sempre
são
existiram.
Seres que existem em todos os planetas que têm civilização sapiente.
Isso.
E eles nascem justamente porque... As pessoas, os seres que pensam têm pensamentos positivos. E eles nascem desses pensamentos positivos. É uma coisa bem bonitinha.
É,
né?
Bem bonitinho.
E aí vem os Predavores.
É.
Que é o Cerebravores, né?
É, que são opostos.
Ela fala, mas o que são eles? Ele fala, é o espectro oposto. É o outro lado da corda. Ela fala, mas eles também são da Terra? Ele fala, não, eles têm o planeta deles lá, que não é nomeado, enfim.
Não é nomeado.
Mas eles vivem para ser predadores dos Pronavores.
Isso, exatamente. E tem certo momento ali que o doutor vê que lá na lavanderia, né, na hora que ele vai investigar, o portal ainda tá aberto. E ele fala, eu vou cruzar o portal para resolver essa treta.
E é muito bacana porque tem a explicação do porquê que é na lavanderia. Que ele fala, porque... Como eles estão vindo desse outro lugar, que é muito distante, é um outro plano e tudo mais, eles precisariam vir por vórtices.
Isso.
E ele até fala, eles poderiam vir, sei lá, por rodas de carro, porque tá rodando, ou por rodas gigantes,
qualquer
ou
coisa...
por ventilador, qualquer coisa.
É.
Só que como tem uma concentração muito grande de espirais na lavanderia, por conta dos tambores...
Eles
das
escolheram
máquinas,
esse
eles escolheram
lugar,
ali,
né?
Eles escolheram ali, também tem um lance porque a água facilita o transporte, tem a explicação maluca de Doctor Who.
Sim.
Eles voltam pra lavanderia... E ele fala assim, liga tudo
que eu vou, passar pelo portal.
E aí ela fica ligando, ela fala, mas você vai me deixar sozinho com esses monstros, não sei o quê. Nisso, assim, a cidade já tá meio vazia, porque esses monstros são...
O pânico já tomou, o caos já tá na cidade.
Pois é, só que como o doutor mesmo fala, tipo, é um pânico meio instaurado mais ou menos, porque como tá perto de Halloween, Dia dos Mortos, esse negócio, os próprios policiais não sabem... O que é monstro, o que é fantasia. Então, assim, tá tudo...
Como todo bom plot de Halloween, o que é real e o que não é, né?
Exato. E aí ele fala assim, seguinte, eu vou te deixar sozinho aqui, com capacete e tal, pra você poder enxergar, mas não deixe o pensamento ruim tomar conta, porque tem uma hora que um cerebravore quase pega ela.
Pega ela, sim.
Aí ele fala, fica cantando, canta uma música que você gosta, que deixa calma, e ela fica.
Sim, é muito bacana essa parte.
A música feliz afasta os monstros.
É muito bacana, né? Que ela começa a cantar, enquanto ele não volta, e o caos já tá meio instaurado na cidade,
os monstros
né?
Estão, tipo, na lavanderia, já querendo entrar.
Já estão querendo entrar,
ela
a cidade tá super
portas,
vazia. Enquanto isso, a família dela também tá se preparando pra ir pro cemitério, pra ir pra essa comemoração do Dia de los Muertos.
É, porque a comunidade hispânica, ela latina,
ela tá
fazendo uma celebração do Dia dos Muertos, porque como tem muito latino na cidade, é como retomar as origens, né?
E aí a mãe dela fala pro marido, olha, a gente vai, porque a gente prometeu lá pro
prefeito que é amigo.
Pro fulano lá.
Ela é bem prefeita, né?
Acho
um
que é um vereador, algo assim, né?
É amigo dele.
É, porque a gente precisa fazer números, né? Pra não flopar o evento. E ele fala, não, vocês são tão louco de sair, é, tá mó vazia a rua, pelo amor de Deus, vocês vão ser atacadas. É, e ela fala, não, é pra isso mesmo que a gente vai.
É, isso é bom falar.
É bem, bem legal.
A família da Gabi tá todo indo lá pra esse cemitério
pra, esse
pra festejar o Dia dos Mortos.
Isso.
Beleza, avó, irmã,
todo mundo.
É, e aí a Gabi tá lá se lascando na lavanderia, barricando as portas e tudo mais. A Cindy foi pega por um celebravó também.
Sim, sim.
E o doutor nessa, ele passa pelo portal e vai pro planeta origem do Cerebravó.
Exatamente.
Aí lá, isso é muito maneiro, porque é
eu
muito...
Eu adoro essa parte.
É uma parada meio Prometheus. Agora com essa franquia do Alien tem isso, né?
Sim, sim.
Os aliens, né, os xenomorfos, eles foram feitos pra ser uma... É, foram engenhados pra ser um negócio de defesa e tal.
Sim.
Os Cerebravores são meio isso.
É parecido com isso.
Porque ele encontra um planeta todo em ruínas, tipo um laboratório todo estourado, com aqueles tubos de líquido e tudo mais.
É, já tá distópico o lugar já.
E tem uma pessoa só, um ativo só que tá vivo, que é uma das cientistas, que ela fala, olha, não fui eu que engenhei.
Eu não sou responsável, eu só trabalho aqui.
Eu não engenhei o Cerebravores, eu fui super contra, porque eu sabia que isso podia ir, né, sair do controle. Saiu e só eu sobrei. Basicamente é isso.
É.
E aí ela, né, tem todo aquele momento que ela fala que ela não tem mais ninguém, e aí o doutor se identifica com ela, aí ele chama
o último
ela...
último da espécie,
ele
babá.
Chama ela pra viajar com ele, só que ela é tomada por um cerebro-avó também.
Infelizmente, né? E é aí que ele descobre, né, tudo o que aconteceu, por que que eles foram parar no outro mundo, é, e ela fala, ó, esse mundo aqui, este planeta, não tem mais jeito.
É, já é.
Boa sorte com o próximo.
Tenta salvar o próximo,
porque, assim, esse aqui não dá mais. É. Eu fui a última mesmo que sobrou, é meio triste, assim, né?
Mas,
deixar ela lá sozinha.
Revela... Não, é porque ela vira um monstro,
não tem
né?
Que fazer.
Ela se perde ali.
É triste.
Revela qual era o plot, qual era o plano central do Cerebravores pra Terra. Por que que eles estavam na Terra?
Justamente, né, pra se alimentar dessa energia do medo. E... quando acontece toda essa coisa do Dia dos Mortos, as pessoas já estão com muito medo. Então, é como se eles estivessem ganhando.
É porque não é bem medo, né? É tudo que é num aspecto negativo. Então, se você
sente
tá de luto, se você tem medo, se você tem insegurança...
É, sentimentos negativos.
Mas eu acho que assim, né, nem só... É porque é no Dia dos Mortos pra casar a história, né? Mas
claro.
Eu acho que poderia ser em qualquer dia. Porque os seres humanos... eles estão muito um no lado ou no outro, né, cara?
É, e o, na verdade...
É porque fica intensificado.
Com certeza. Mas o legal é que, por exemplo, como o Dia dos Mortos pra eles é um período de celebração e festa, eles estão lá no cemitério, né? Eles conseguem chegar lá na... Tem uma galera lá.
Isso é importante, né? Porque a gente associa muito morte a tristeza automaticamente.
Sim.
E claro, morte traz tristeza.
Claro.
Mas o que o Dia dos Mortos fala é justamente isso. É você celebrar a lembrança da pessoa. Então é uma... É uma tristeza, é estranho falar isso, mas é uma tristeza meio feliz, né? Porque você lembra dos bons momentos.
É que eles têm muito essa coisa que eu acho muito bonita, né? De celebrar os antepassados, né? De realmente enaltecer as gerações anteriores, né? Quem assistiu o filme do Viva, né? O Coco. Na verdade, a gente nem viu, mas a gente...
Que
bonitinho, né? Muito bonitinho. Tem a ver com isso, né? Que o véu entre os dois mundos fica mais fino, então, em tese, você fica mais próximo dos seus entes queridos em um dia do ano só. E eles estão lá no cemitério, eles estão cantando pra celebrar.
Porque,
música é Cielito Lindo.
Porque, na real, o doutor, ele volta pra lavanderia, né?
Sim.
E o bicho tá tomando.
Não, aí tô falando que a família da Gabi tá no cemitério.
Aí ele fala assim, Gabi, seguinte, a gente precisa ir... Esses bichos estão on the loose. A gente precisa salvar, precisa alertar a galera.
E lembrando que esse tempo todo ela tá neurótica, paranoica, cantando, tentando fugir daquilo.
Cagado,
mas você vê que ela tá com medo, você vê que ela tá sofrendo. Tipo, ela tá cantando como se não houvesse amanhã. Tipo, sabe assim? É. Pelo amor de Deus!
Pois é, e aí ele fala, ó, tem que ir... Onde estão as pessoas? Ela fala, você precisa de pessoas? Que ele precisa... Eu preciso de uma concentração de pessoas pra tentar ir contra, com good vibes e tudo mais. Aí ela fala, beleza...
É uma batalha de good vibes versus bad vibes.
Essencialmente
ali.
É isso,
né? Uhum.
Ela fala, você precisa de gente? Beleza, eu sei pra gente vai. Já pro cemitério que tá tendo a comemoração lá.
É.
Quem tiver ainda vivo na cidade que não virou monstro, com certeza
tá lá.
Até porque latino gosta de uma festa.
Com certeza.
E aí eles vão e realmente tem bastante gente lá. E aí o doutor, ele faz, ele tá com... Ele acoplou um microfone no capacete. Aí ele fala,
ele tá achando os gadgets nessa história, né?
Pois é, seguinte, vamos cantar. Qual é a música aí que vocês gostam? O que que te traz felicidade, não sei o quê?
Cielito Lindo!
Basicamente o que ele fala é o seguinte, vamos trazer, vamos pensar, fazer muita coisa positiva, trazer felicidade.
Isso.
Porque isso vai dar um boost nos Pranavors
para
eles sobrepujarem o Cerebravors.
O Cerebravors. E toda essa energia do bem vem da música, vem da celebração, vem da alegria que vem de cantar. É muito bonito, né?
Esse é um clássico.
É muito legal.
Se fosse um episódio de TV, o episódio com um fim bonitinho.
Nossa, né? E aí, e provavelmente a música ia ficar aí guardada nos...
ia ser tipo
na
um Rings
história
of Vaca,
de Don... ia ser tipo um Rings of Akaten, porque é muito bonitinho, na verdade, né? E com essa onda toda de energia positiva, algumas coisas mudam. Por exemplo, a gente falou que o pai...
Primeiro, os Cerebravors são derrotados.
Não, sim, claro,
né, pelas energias positivas e tudo
claro.
Mais. E os Pranavors, eles ficam tunados. E
sim.
Como eles estão tunados, e foi por conta da Gabi, porque a Gabi
que
insuflou isso, eles meio que recompensam... A Gabi vira
protegida
dos Pranavors.
E é muito legal, porque, né, a gente falou aqui no começo, o pai dela não gostava que ela estudasse arte, não sei o quê. Aí, no final, ele tá dando assim, não, filha, vai lá, estuda o que você quer, siga seu sonho.
Ela não entende nada.
Ela, não, ela fica assim, muito, uau.
Você é ET, você roubou, você abduziu meu pai, aí ele fala, não, o que acontece é que foi a sua cantoria, foi o seu empenho, o seu coração puro, por assim dizer, que deu a força dos Pranavors vencer o Cerebravors. Eles estão te agradecendo.
É muito bacana,
eles estão inundando as pessoas de good vibes.
Sim,
é
exatamente.
E aí, enfim, a história acaba com ele devolver a Gabi voltando pra família e tal. E aí tem aquele momento que ele fala, ó, ela, e aí, me leva com você.
Não, ela pede.
Isso
ela
é
fala, ô, baby, me leva.
Ela fala, me leva porque me ensina. Porque assim, como o pai liberou pra ela estudar arte, né? Ela vai com o doutor pra se despedir na tarde, ele fala, ô, você não queria estudar arte? Ela fala, não, mas faculdade nenhuma vai me ensinar o que você pode me ensinar, você vai me mostrar as maravilhas do infinito.
Você vê que ela é uma menina muito esclarecida nesse sentido, ela é muito esperta, ela é muito tipo, nossa, eu quero ir com você, porque eu tô vendo, eu nem sei o que tem aí nesse lugar, nessa tarde sua, mas, nossa, eu sei que eu vou aprender muito.
E
é isso que ela quer aprender, ela quer ver coisas.
Pois é,
Companion Material,
pois
né, gente?
Não, ela se mostra Companion Material desde o começo.
Sim.
E aí ele fala, olha, é o seguinte, não posso levar você. Ah, porque você não gostou de mim? Ele fala, não, é justamente porque eu gostei muito de você.
Que eu tô te protegendo.
E viajar comigo é uma desgraça.
Exato.
Porque ou você morre, ou você fica sem memória, você fica preso no universo paralelo.
Ele fala assim, ó, você faz as perguntas certas, mas todo mundo que viaja comigo se machuca e eu não quero fazer isso com você.
Pois é.
Tadinho.
Aí ele fala, olha, e é isso e tal, mas ó, continua cantando, viu? Você canta muito bem.
Muito legal, né?
E ele fala, tchau, e ele entra na tarde. Quando ele tá saindo, ela fala... continue cantando também. Uma música tão bela não pode acabar tão rápido.
Oh!
E qual o lance? Casa muito com o que os Uds falam pra ele.
Sim.
Ah, sua música tá acabando.
Exato.
Aí na hora ele volta e fala... Alguém te falou isso? Alguém mandou você falar isso? Ela fala, não, é uma palavra que minha avó falava pra mim desde sempre.
Isso, é muito
e
bonitinho.
E aí o gancho ele fala, é um sinal, vai, eu já tava querendo levar... Vamos aí, uma viagem só.
E ele resiste.
Uma só e eu te devolvo,
e
beleza?
Ele resiste. Ele não consegue resistir.
É quase que nem a Marta. Uma viagem só, depois eu te devolvo.
Mas é que nem a Marta. Tipo, é uma viagem só, acabou. E no final ele ainda fala, eu também já mencionei que é uma máquina do tempo, né? Que viaja no tempo.
E aí esse arco acaba, o primeiro arco, né? As três primeiras edições acabam. E a gente
é
tem uma
muito
nova
legal.
Um novo horizonte aí, cara. É muito maneiro.
Vamos falar de algumas curiosidades rapidinho.
Sim.
Quando ele tá falando ali do México, né? Porque ele pergunta, você é descendente de onde?
É
não sei o quê, não sei o que lá. Aí ela fala, do México. Aí ele fala,
É que ele tá falando de um deus, né? Ela
fala, dos deuses.
Ela vence do primeiro monstro com um espelho. Que ele fala, não olha pro monstro. Aí ela bota o espelho, o monstro se olha e morre, né?
Óbvio, né?
E ele fala, como é que você sabia disso? Ela... é porque tem uma lenda azteca que tinha um deus que você usava os espelhos de obsidiana para afastar o mal.
Exatamente.
Aí ele fala, o deus tal, pode crer. Ela, nossa, mas você entende de mitologia azteca?
Já visitou o México, né? E ele fala, de vez em quando eu vou lá visitar, eu tenho uma conhecida lá, chama Cameca.
Vira e mexe, eu tô lá porque é muito minha amiga, eu gosto muito dela, né?
Tipo, ele foi visitar a Cameca outras vezes.
E ele fala da Frida Kahlo também, ele fala, teve uma vez que eu fui ver a Frida, super gente boa.
O Diego e a Frida, tipo, como se fossem amigos do doutor.
Mas o ponto principal é a Cameca. Nesse quadrinho
com
tem
certeza.
Confirmação... De que vira e mexe, o doutor vai lá visitar a Camequinha.
Exatamente. Outra coisa legal é que a gente falou aí que tem uma certa referência a Alien, né?
Uh-huh.
Esse quadrinho.
Sim, sim.
E de fato tem mesmo. Porque no filme Alien, a Ripley canta You Are My Lucky Star. E a música que a Gabi canta é parecida com a da Lucky Star também, né? Algumas palavras são diferentes, mas tem a ver.
Sim,
então,
sim.
É bem legal essa parte. E outra coisa que ele fala é que o doutor menciona que pra ajudar ali, porque deu mó preju na laundromat.
Acabou
ali.
A laundromat, que é a lavanderia.
É, deu mó preju. E ele falou assim, acho que eu vou ajudar seu pai, eu vou dar pra ele um bilhete de loteria pra reconstruir.
Sabe, a sorte não vira, de repente ele acha um bilhete de loteria por aí, não sei.
É, vai que...
E ele, ou seja, isso já é um começo de um hábito, porque ele vai fazer isso em The End of Time.
Que ele tá próximo de fazer isso, só que com a dona.
Já é um hábito, já.
Já era, já tá ali. Então é bem legal essas referencinhas. E esse foi o arco Revolutions of Terror.
Sim, então, bem, nós fazemos a justificativa do que a gente gostou.
Gostei
mas
bastante.
Mas agora, nota. Hartnell a Whittaker para Revolution of Terror, Thaís, vai.
Capaldão.
12 de 13?
Gostei muito dessa história. Ótima introdução de Companions. Eu gosto de histórias de introdução de Companions. E eu gostei muito da Gabi. Tipo, ela me ganhou só nessa história.
Né?
É. Tipo, o ano 1 é composto de 15 histórias. Em 3 ela me ganhou.
É
ridículo. Ela é maravilhosa. Eu quero ela na série. Ela é foda.
Sim, sim.
Se bem que deixa ela no quadrinho também, porque
tem mais liberdade.
Tem
ainda,
mais liberdade. Então, sério, maravilhosa. Já é uma das minhas Companions favoritas.
Sim.
Fred Pavão, sua nota.
Passo cor a sua nota. 12 de 13. 12 de 13. É muito bom mesmo, cara. A Gabi
é muito legal.
Apaixonante. Tipo, ela é uma companhia novinha, ela é adolescente, né? Ali.
É, jovem adulta, jovem, né? Porque ela tá fazendo um college já. Ela já acabou o high school.
Não, mas ela é nova.
Ela,
tipo,
é bem
ela
nova.
Não é uma adulta, não é?
Não.
Não é tipo a companhia do Onzo que a gente vai conhecer, que já é uma mulher adulta
ela
de 40.
Ela bate com a Rose. Ela bate mais ou menos com a Rose.
Ela é novinha, né? Então você vê que ela é cheia de vida.
Sim.
Você vê que ela tá ávida a conhecer e ela é muito... Ela é companion material desde o começo.
E ela é relatable.
É.
Tipo, ela é muito legal. Ela é gente como a gente.
É.
Ela é muito legal. Gostei muito.
Revolutions of Terror vale um 12 de 13 pra gente. Mas vamos pro próximo arco, que também é muito bacana.
Com certeza! Aí para o segundo arquinho de histórias aí do ano 1,
sim,
do décimo doutor na Titan Comics, e ele é composto das HQs originais 4 e 5, e o nome da história é The Arts in Space.
Não confundir com The Ark in Space.
É referência.
Mas
aí o The Ark in Space.
É pra soar igual.
Exato.
Não tem nada a ver.
Tem nada a ver.
É pra soar igual.
Tem nada a ver.
É, esse é aquela história, a primeira aventura de Companion,
basicamente. É, a primeira viagem da Gabi.
Ele fala pra Gabi escolher um lugar, ela fala pra gente o futuro. Ela fala, beleza, futuro.
É.
E aí ele vai, como ela é uma artista, ele leva ela pro maior planeta dos artistas de todos.
Exatamente. Eles vão pro planeta Olomouc.
É.
E, mais especificamente, na Pentacotec Gallery.
Pentacoteca.
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 É o que ele fala, a maior artista da história, que é a Z, né?
Eu entendi que era Z.
É,
Z.
Na verdade, eu entendi Z.
Z.
É, mas Z. É Z.
Sei lá.
Z-H-E.
Exatamente.
Essa
história, ela é bem meio maluca.
Então, mas eu gostei.
Ela é meio surrealista.
Como arte.
Como a arte.
A gente,
né,
tem aí referência a Escher, tá quase parado.
A gente tem referência a Dalí, a Escher. E essa história também tem uma coisa muito legal, que em termos da arte do quadrinho, metade dela, praticamente, ela é desenhada pela Gabi.
Ah, é, porque é isso.
É muito legal.
Talvez você não tenha um eco do próprio doutor, a Gabi, ela tem um diário.
Isso.
E como ela desenha, o diário é cheio de desenhinhos dela.
Tudo cheio de desenho, então, e assim, ela vai contando a história nisso.
Esse arco, exatamente, esse arco, ele é narrado pela Gabi.
Isso.
A partir das notas dela, que ela tá tomando nota pra dar pra Cindy, a amiga dela.
É, ela tá escrevendo o diário pra Cindy saber quais as aventuras que ela viveu.
Exato, exato.
É muito
e
bacana.
E aí ela vai desenhando o doutor, ela fala, ele é assim, assim, assado, a gente tá indo pro lugar desse jeito. E conforme os acontecimentos vão acontecendo, a gente vai vendo que ela escreveu sobre esse acontecimento.
Que é muito legal. E
o
assim,
papel é como se fosse um papel...
É diferente.
Tipo papel de pão, assim, é meio uma
mãozinha. É muito bacana, né? E, por exemplo, como ela tá conhecendo o doutor agora, ela fala assim, Cindy, ele me falou que ele tem 900 anos de idade. Eu não sei se é verdade. É muito legal ver o aspecto dela da coisa,
não, e ela fala da Tati também.
O ponto de vista dela, o POV, né, point of view dela, é muito legal. Porque, tipo, a gente tá vendo tudo que tá passando pela cabeça de uma companhia nova.
Não, e assim, nova mesmo. Ela acabou de sair da primeira aventura.
É muito legal. Aí ela fala que, por exemplo, ele falou que TARDIS é Threshold and Ridiculous Domain of Insanity and Supercult.
Você vê que eu não tenho certeza.
Acho que ele tá me zoando.
Ela fala que ela não lembra, que ela vai perguntar de novo.
É muito bacana ver a perspectiva de tudo que o doutor oferece para uma companion, né? De mostrar coisas maravilhosas do universo. E o que, que ela tá sentindo nesse processo?
Pois é.
Ela fala, né, das obras de arte da galeria. Ela chega a mencionar como funcionam algumas delas.
A galeria é muito maneiro.
É muito legal.
Como é um museu, né, uma pentacoteca, num outro planeta,
isso,
num outro tempo e tudo mais.
Isso.
Esquece quadro na parede,
não,
estátua. É
não.
Assim, tem uma hora que ele fala, aqui tem artes que são sintetizadas, sons que são sólidos, tipo, é sempre um negócio muito maluco.
É uma parada muito maluca.
E aí ele fala, muito legal,
na verdade.
Aí ele fala assim, ó, seguinte, vamos entrar nessa sala aqui, porque é tipo a sala do maior projeto da Z de todos.
Uh-huh.
Que aí ela até fala, mas quem é essa Z? Como ela é? Ele fala, olha, eu não sei, eu não posso dizer como é que ela é, porque como é essa raça dela, ela tem essa habilidade de mudar de forma ao bel prazer.
Isso, exatamente.
Aí ele até fala, é quase como regenerar, mas não é.
Mas
ela,
não é.
Ela engenha o próprio corpo do jeito que ela acha melhor. Ela é o próprio canvas, né? É como
isso.
Se ela fosse a própria, o molde, né?
Ela é
dela.
O molde e ele também explica que ela canta formas matemáticas para criar outras... fórmulas matemáticas para criar formas.
É.
Ela faz arte recitando matemática.
É.
Olha a loucura da coisa.
É, ele,
essa HQ conseguiu misturar humanos com exatas, né, cara?
Sim, então, porque é basicamente, porque já tá transcendeu a compreensão de arte que a gente tem.
Gente,
né?
É sensacional. É.
Pois é, e aí quando ele chega nessa sala aí, que é tipo a sala onde vai ter o maior projeto da Z e tudo mais, tem só atendente, né?
É.
E ele falou, cadê, porque tá tudo em branco? Isso é alguma arte
nova? O que tá acontecendo,
né? Ela fala, então, tem não sei quanto tempo aí que a Z não desce. Que é o lance que a Z mora na Lua, que orbita esse lugar, esse planeta.
E tem um elevador gigante que leva de um pro outro, né?
É uma parada meio Torre Celeste do Kami-sama.
Super!
Né? E aí ela fala assim, então, ela parece estar com bloqueio criativo, ela não desce há muito tempo e aí não tem arte. Aí ele fala, não, vamos resolver isso aí. Aí eles vão, é muito maneiro, que é um elevadorzão, que é tipo um cano pro
céu. É um
céu,
cano gigante!
E o assessorista é um robô, que conhece
sim,
ele.
Sim.
O assessorista fala assim, ele é como é que é? O Vermont. Tudo bem? Aí ele, o robô escaneia
ele.
Ah, DNA reconhecido, é o doutor e uma Plus One.
É.
É pra subir? É pra subir. Aí ele sobe.
Ele vai, mó robô bonzinho, né?
E eles chegam na mansão lá da Z, que segundo a Gabi, não parece tão futurista quanto o resto, porque é uma mansão velha, né?
Pois é, é uma lua privativa, né? É a lua da Z ali.
Uhum. É tipo Ilha de Caras,
e
só
conforme...
que é uma lua.
Isso, Ilha de Caras pra uma pessoa só. E eles estão andando ali, né? E ela fala, nossa, essas formas, elas são meio...
Creepy.
São meio assustadoras, né?
Porque são umas coisas disformes, assim. São corpos sem rosto.
É humanoide, porém disforme. Assim, ela fica meio, não gostei,
é,
né?
É pra ser estranho, é pra ser eerie mesmo, tipo, são seres com mãos gigantes sem cabeça,
isso.
Bichos sem rostos. É uma bizarrice só.
É bem esquisito. E quando eles chegam lá em cima, eles são recepcionados por um garoto, um menino, né?
É, meio pálido,
meio
estranhão.
Pálido, esquisito. E ele fala, olha, a Z, ela não tá aqui há muito tempo, né?
Eu
que
sou
tô cuidando.
Aprendiz.
Eu sou o aprendiz. E eu fico aqui cuidando enquanto ela não volta.
É. Só que aí, qual o lance? Como o doutor é íntimo da Z, ele... Coisa do doutor, né? Ele, não... Sou de casa, tá tranquilo. E sai entrando.
É.
E esse menino, ele começa a ficar meio
esquisito.
Meio cabreiro, porque qual é o lance? Ele fala, peraí, mas vocês estão com tanta ânsia de entrar, vocês querem ser o aprendiz, só que só pode ter um aprendiz. Eu sou aprendiz.
Só pode haver um.
Só pode haver um.
Ele fala isso,
e
só
aí
pode
ele
haver
entra
um.
Numa de tentar matar o doutor e a Gabi.
E o doutor fala, não, eu não quero ser aprendiz de nada. A Gabi aqui, ela é artista, mas ela também não quer ser aprendiz
tá
de nada.
Comigo,
a gente só tá passeando, a gente não vai ficar.
Pois é, ele fala, eu quero só ver a Z, porque é minha amiga. Aí ele encontra essa estátua da Z. Aí ele fala,
sim.
Nossa, é tipo um autorretrato. Olha só, Gabi, que legal como ela fez. E olha, dessa vez ela fez um par novo de braços, tá?
Ela tá numa fase meio... É, como se ela tivesse com quatro braços.
Não, ela tá, né?
Ela tá, é uma estátua.
É como se fosse... Ela tá numa fase meio Kali, né?
É,
quatro braços.
Sim.
É, e aí eles estão ali... Ah, vamos achar a Z. Esse assistente, quando a Gabi olha de novo, ela tá num corpo de uma menina.
Sim!
Aí ela fala assim, ué, mas... Porque ela separa do doutor, né?
Sim.
O doutor vai pra um canto procurar a Z.
Eventualmente eles se separam.
E ele fala assim, ó, seguinte, fica aqui com o aprendiz, que eu vou lá procurar a Z.
Exato.
Quando a Gabi tá sozinha com ele, quando ela vira, é ela. É uma menina.
É uma
ela
menina.
Ela fala, ué, mas você não era um menino até pouco tempo atrás? E aí você vê que ela... Aí o aprendiz fala assim, é que eu sou um ser binário.
Eu sou
né?
um aprendiz binário.
Eu sou tanto um quanto o outro,
sim.
Eu mudo na hora que eu quiser.
fica essa representatividade pra você, não é, verdade?
É, binário, o caso dele é que assim, ele é um
não,
ou outro.
Sim, é porque é. Ele sim, é um sim. Shapeshifter, é. Né? Ele, mas é legal,
você
né?
Vê que ele vai, ele transforma tipo, a mão em tesoura.
Sim.
E aí, o lance é que ele quer matar a Gabby. E aí fica aquela cena maluca de correr no
perseguição.
Corredor.
E enquanto isso, o doutor também tá ali fuçando na galeria da Z. E é muito legal, porque, por exemplo, é, tem uma sala que ele entra, aí tem uns relógios, tipo aqueles do Dalí, derretendo. É, ele vai parar num lugar que tem, é, como se fosse a, o lugar de um, do Escher,
é,
né? Aquelas
ele é
escadas,
lá. Porque,
né?
Porque assim, ele, isso é até o final da primeira, do primeiro quadrinho.
Isso.
Junto ao doutor aparece um outro assistente.
É.
Um outro aprendiz, que
outro
é o mesmo.
É o mesmo, é o mesmo. Né? Ele tá nos dois lugares ao mesmo
ele
tempo.
É, ele se separa um com o Gavin com ele. É. Aí ele fala assim, ó, entra aqui, você não quer ver a Z? Entra aí. Quando o doutor,
chega aí.
Ele é jogado pra dentro da porta, ele cai naquele quadro do Escher, das escadas
isso,
infinitas.
Exatamente.
E ele fala, ó, você vai ficar caindo, a gente engenhou o espaço aqui, e você vai ficar caindo e subindo.
Infinitamente.
Indo pros lados infinitamente, porque aqui o espaço não é compreendido, não sei o quê.
Muito louco, né?
Isso poderia ser uma coisa bizarra, mas na edição seguinte a gente vê que o doutor, ele fala, ah, legal, vocês fizeram um truque aqui com a distorção do espaço, mas, peraí, eu sei fazer, ele simplesmente puxa uma
ele
corda.
Ele quebra o...
Ele quebra a mágica.
Ele quebra a mágica do aprendiz em 2 segundos, mais ou menos.
Mas isso vira meio que uma running gag, porque todas as paradas bizarras que o aprendiz joga nele, ele quebra.
Ele quebra.
Ele fala, ah, então você vai andar em escadas infinitas. Ele fala, ah, tá bom.
Ai, tá bom.
Eu sei que tem uma porta aqui. Aí o moleque faz a escada virar um dragão. Ele fala, olha, que legal um dragão, mas eu consigo ver onde tá a ponta.
Exatamente.
Tipo, ele vai trolando pra ganhar tempo.
É muito legal. Me lembrou um pouquinho, assim, de leve Celestial Toymaker, com aquelas coisas meio malucas,
sim,
né?
Sim.
Outra coisa legal que ele fala, né, quando o doutor ainda não caiu nesse negócio, que ele fala que, ah, você redecorou, né? Acho que eu não gostei.
Não gostei.
Ele fala isso, né? E... tem uma hora que o aprendiz, ele fala assim, ah, por acaso você é um crítico de arte? Aí ele fala, claro que eu não sou um crítico, eu não uso uma bow tie, se bem que pensando bem, elas não são tão ruins assim. Então você vê que já tá tendo um foreshadowzinho,
sim, sim.
Né, do 11.
Pois é, e enquanto o doutor tá ali meio que trolando essa parte do aprendiz, a outra parte, que é a parte menina que tá com a Gabby...
Tá com a Gabby.
A Gabby ganha... Com bondade.
Ela ganha a confiança do aprendiz.
Porque,
da aprendiz.
Porque tem uma hora que ela entra num quarto, que é tipo o quarto de sketches da aprendiz.
É como se fosse justamente
o
ateliêzinho.
E ela fala, nossa, que esculturas legais, desenhos legais. Posso ver os seus esboços? Ela fala, peraí, você quer ver? Ela, sim, eu acho... Ela, peraí, se você não quer tomar meu lugar de aprendiz? Ela fala, não, ao pé que vai, eu posso ser a sua aprendiz.
Exatamente.
E aí esse é o lance. Ela ganha, ela vence o vilão...
Na
bondade.
Confiança. É.
Não, ela tá genuinamente querendo
interessada.
Aprender e ser boazinha.
Ela tá realmente interessada em descobrir que
cacete está acontecendo.
Que arte é essa que ela não vê, que ela não conhece, que é nova pra ela e que ela quer muito aprender.
Pois é.
Porque o lance da Gabby é que ela quer aprender, ela quer ver coisas.
Pois
né?
É, e aí o aprendiz vai, ele canta e faz formas, ele fala, olha, você faz assim, você canta desse jeito... E a Gabby, nossa,
essa
eu
parte
não
começa a ficar muito etérea, né?
Aí a Gabby fala, mas eu não consigo, eu não sou da raça de vocês. Aí ela fala, não, mas aí eu posso te ajudar. Ela pega na Gabby e quando a Gabby começa a cantar e falar, vão nascendo tipo bocas, tipo.
E vai nascendo um novo balãozinho que é com outra fonte, como quem quer dizer, é uma nova voz. Mas ainda é a Gabby.
É porque assim.
Porque a voz fala
a Gabby.
É muito
porque
legal, gente.
A Gabby
gente.
Começa a fazer arte como essa raça faz arte.
E aí, essas horas que eu fico pensando, isso não daria certo na televisão. Mas dá muito certo na mídia quadrinho.
Mídia mídia quadrinho total.
Tipo, é o melhor uso do quadrinho. Porque
sim.
É incrível, é muito bacana.
É legal porque como é uma história que envolve arte, envolve desenho...
É muito legal,
porque, por exemplo,
gente.
Você vê que o traço da... Porque quando a Gabby vai falando, vai... Ela vai meio que desenhando boquinhas.
Sim.
E essas bocas
as
são
boquinhas
tipo bocas anatomicamente corretas.
Sim.
A fonte é diferente.
É diferente. É muito legal,
tem toda
gente.
Uma diferença.
É muito bacana.
E aí, qual o lance? Eventualmente, o doutor, ele tá ali com o aprendiz do lado dele.
Uh-huh.
E ele saca que, na verdade, a Z era a estátua.
É
ele
a mesma.
Assim, ah,
a Z tá lá dentro da estátua.
A Z tá presa, tá em êxtase aqui, né? Ela tá travada. Eu tenho só que tirar ela daqui. Quando a Gabby chega...
E ele usa
ele
habilidades psíquicas.
Ele faz o contact dele, e ele destrava a Z.
É
e
muito
aí,
legal.
E aí que a Z fala, nossa, eu causei isso pra mim. Porque em dado momento, eu fiz dos meus poderes Eu criei uma entidade binária, que podia ser um menino ou uma menina.
Isso.
Podia ser o que quisesse, podia tomar a forma que quisesse.
Exatamente.
Pra ser o meu aprendiz. Então, o meu aprendiz, na verdade, nada mais é do que eu.
É.
Eu criei uma coisa pra ser uma imagem e semelhança minha, pra aprender o que eu faço.
E ela também fala que é isso que ela criou é uma manifestação física da sua própria dúvida. É como se ela tivesse com uma síndrome de impostor em relação à arte dela. Ela estava questionando esse poder. E na hora que ela manifesta esse aprendiz, o aprendiz fica também com essa síndrome de impostor.
Sim, porque ele é uma quase uma cópia dela.
É muito legal. Tem vários temas que perpassam essa HQ. É maravilhoso,
E o que acontece é que, em dado momento, né, quando os aprendizes se encontram, eles voltam a ser um, que eles são
eles
um
conseguem
só.
Se merge, né, merge.
O lance
se
é que
unir.
A parte menina, que ficou amiga da Gabi, luta contra o menino que quer matar todo mundo.
Isso.
E aí, enfim, a Z, ela tá meio fraca ainda, ela vai recuperando os poderes. E, em dado ponto, esses lados do aprendiz se degladiam e a Z fala que infelizmente é melhor ela absorver eles de novo, tipo, ela acabar, né?
É.
A Gabi ajuda, porque a Gabi tem lá a arte dela que ajuda a tirar a atenção deles.
Gente,
tudo
é
mais.
Muito bacana. É muito bacana essa história.
Pois é, e no final dessa, né? Enfim, tem os pormenores, mas no final eles vencem o mal, né? Os aprendizes são desfeitos. E a Z fica sem aprendiz. E ela oferece pra Gabi ser aprendiz.
Sim, ela fala, você não quer ficar aqui? É. E a Gabi, então, não quero. Foi legal, mas beijos.
É, porque ela fala assim, ô, já que quando você cansar de viajar com o doutor, vem pra cá. Ela fala, então, mas não vou cansar, porque só foi uma viagem.
Foi só uma viagem.
Só, ele tá levando de volta.
É.
E ele fala, olha,
e
então...
E ela não quer ficar mesmo, ela só foi pra ver, sabe?
Pois é. E aí ele fala assim, olha, então, andei pensando aqui, você ajudou... Vamos mais uma, então. Só mais um pouquinho, não faz mal.
Olha, já que você é legal pra caramba e eu já sei disso desde o começo, tá bom, vai, você pode vir comigo. Dane-se as regras.
E aí ele dá mais oportunidades dela ser companion, mas o que é muito legal nesse fim é que a Gabi é oferecida a ser companion de um outro personagem.
De um outro personagem.
É,
eu
duvido que num futuro muito distante do ponto da vida da Gabi nos quadrinhos, que a gente ainda nem viu no ponto que tá, ela vai realmente ser aprendiz da Z.
Cara, isso ia ser tão legal.
Isso ia
ser muito maravilhoso, de verdade.
Sim.
Muito bem, vamos a algumas curiosidades aí. Essa história também tem roteiro do Nick Abadzis e também a artista é a Helena Casagrande.
Sim.
É, ela foi publicada entre outubro e novembro de 2014, né? São duas ediçõezinhas, é bem rapidinha, né?
Uhum.
É, foi um arco de 2 meses só. E tem alguns cameozinhos, né? Por exemplo...
Ah, isso é legal.
Tem uma hora que eles estão passando num corredor ali, né? Da galeria.
E aí tem quadros.
Tem quadros.
É, já é na da Z, eu acho. Já é a
segunda. E tem um quadrinho ali, de um certo quarto, doutor, com uma certa Romana 2.
É uma cena, é como se fosse um retrato pintado de uma cena de City of Death.
Isso.
Que é muito legal, porque é um arco que envolve arte, né? Envolve a Mona Lisa... Né? Tem o Skaga.
Tem tudo a ver com arte, né?
É
então é muito bacana. Outra coisa que o doutor fala é que a Z foi treinada em Logópolis também. Uhum. Fica aí uma referencinha. É, em dado momento ali do museu que eles estão vendo as obras de arte, eles se encontram e se deparam com uma obra que é feita com nanitos, né?
Uhum.
É, e eles,
ou nanitas, depende
nanitas,
aí da
nanitos,
que
enfim. É, e eles meio que imitam, né, o rosto deles. É como se fossem... É, nanitos são micro-robôs, né?
Uhum.
Que tomam aquela forma deles.
É.
É, então é legal ver essas referências malucas aí dentro das obras de arte.
Uhum.
E como a gente falou, né? O There Can Be Only One... que o aprendiz fala ali.
Sim.
Também é uma referencinha muito legal. E, de novo, né? É um arquinho super pequeno, mas ele é tão gostoso. Eu achei muito legal a ideia de uma galeria
que é muito bonito.
Numa lua, de um planeta. Tipo, pô, é mó legal.
Não, assim, ele é muito bonito. Ele é esteticamente bonito.
É, sim.
A história é ok. Tipo, é bacana, te prende.
Uhum.
Mas ele é mais ele é uma delícia visual,
eu
mais do que
eu também acho. Principalmente
mas
a parte que ela desenha também.
Sim, mas isso é um ponto positivo. Eu não tô dizendo que a história é ruim, a história
sim,
é boa.
Sim.
Só que a história, ela aproveita do fato de ser uma coisa desenhada.
Eles fazem de tudo pra que o roteiro mostre e explore as possibilidades da arte dentro dessa mídia,
dentro
dessa história. É muito legal.
É o uso máximo.
E já que você tá rasgando essa seda toda pra esse arquinho... Conta pra gente, Fred Pavão, a sua nota pra The Arts in Space.
Eu dou um 11 de 13. Eu dou um Matt Smith de
Whittaker. Muito bom, muito bom.
E você?
Acho que eu vou ficar com o Matt Smith também. A gente vai dar nota igual pra tudo? Vai dar nota igual pra
tudo. Isso acontece várias vezes, mas...
É, eu daria um 11, sim, porque... Apesar de tudo, eu ainda gosto mais da primeira história. Mas essa história é muito legal. Sim, eu gostei principalmente dessa exploração da mídia quadrinho dentro da história. Sim. É maravilhoso.
Tem, inclusive, gente. Uma parte que no museu tem uma parte só de quadrinhos.
E aí o doutor fala, né?
I love comics.
I love comics. Tipo, ele gosta de quadrinhos.
Acaba que é uma homenagem à arte.
Sim.
Essa história é uma homenagem à arte.
É muito, essa história, ela tem que ser lida mesmo.
Sim.
Porque
Não funcionaria em outra mídia.
Funciona em outra mídia. E a gente falando, claro, a gente tá contando a história, a gente tá fazendo um review. Mas é gostoso de apreciar.
Sim.
Como toda boa arte.
Sim.
Não é verdade?
Pois é, por isso que a gente fala, né? Você não leu, dê o seu jeito de ler, porque vale a pena.
Vale muito a pena.
Não deixe só nossas palavras guiarem essa narrativa pra vocês.
Com certeza.
Leiam, porque esse quadrinho é feito pra ser devorado com os olhos.
Com certeza, sem dúvidas.
Sem dúvidas. Pronta pro próximo arco?
Vamos lá!
Aí a tradição de que o Companion primeiro viaja pro futuro, depois viaja pro passado, ou primeiro passado pro futuro.
Sim.
O terceiro arco aí dos quadrinhos da Titan Comics Décimo Doutor é o The Weeping Angels of Mons. Então, assim, ao passo que as duas primeiras histórias, os dois primeiros arcos, são com criaturas completamente novas.
Sim.
O terceiro, ele já tá ali apoiado numa coisa que os fãs gostam muito.
Pra caramba.
Que são justamente os Weeping Angels.
Sim.
Essa história, inclusive, esse arco quando começou, na capa tinha dizendo assim, um novo arco de histórias começa aqui. Teve todo um trabalho pra hypar a galera.
Sim,
a volta dos Weeping Angels.
Todo
exatamente.
Mundo quer o Weeping Angels, gente. Todo mundo quer ele de volta. E
eu
a Titan trouxe.
Um dos melhores jeitos que eu já vi o Weeping Angels sendo trabalhado
na
série.
Eu também acho.
Eu
achei
na
que foi...
franquia como
ficou,
um todo, né?
Ficou incrível, ficou bem bacana.
Sim.
Esse é um arcão.
Sim.
São quatro edições, né? Que foram de novembro de 2014 a março de 2015,
Ele transpassou
né?
o ano,
Ele
né?
transpassou o ano aí. O roteiro é de Robbie Morrison e a arte de Daniel Indro.
É, então, é primeiro... Isso também é uma coisa que muda,
é
né?
É diferente.
É a primeira das histórias até então que muda o artista. E isso é muito bacana porque...
E o roteiro também.
É, o roteiro também. É, o passo que as outras histórias eram... Como eram temas mais leves, a arte era leve.
Sim.
Tipo, era uma coisa até meio cartoon.
Sim.
Né? Não, não super cartoon, tipo Hora de Aventura, esse negócio.
Mas era um traço coisa... mais leve.
É, um traço mais... É, leve, acho que é a palavra.
Mais
nesse,
divertido.
Como a gente tá falando, tipo... Vamos lá. A história se passa na Primeira Guerra.
Isso.
Começa daí.
É, 1914.
É, e isso é uma coisa bacana, que assim, os quadrinhos, como eles... Acaba que eles têm uma liberdade maior de ser pra um público um pouco mais velho. É porque
isso.
Doctor Who é pra tudo, em tese.
É, Doctor Who é família,
sabe,
né, gente?
Mas a gente sabe que o fato dele ser família... joga as coisas assim, por exemplo, não é como um Torchwood. Ele sempre vai estar um nível abaixo, ele vai ser mais familião. Nesse arco, né, dos quadrinhos aí, o Weeping Angels of Mons, a gente vê que ele é mais... Eu não sei uma palavra boa pra esse português, mas gritty. Ele é tipo...
É.
Ele é mais sujo.
Ele é mais pesado, né? É assim, uma história pesada, é uma história de guerra.
Ele é mais sujo porque ele é na guerra.
É.
Ele é no meio das trincheiras, né?
Isso.
Então,
é
assim,
bem...
o traço é mais sério. Você vê que tem horas até que...
Ele é mais
eu
pesado.
Eu particularmente acho... É isso que eu ia falar. Eu
pesado.
Acho um traço pesado demais em alguns momentos.
Super.
Mas nas cenas de guerra, tipo... tanque passando,
é
explosão,
perfeito.
É maravilhoso.
O traço é incrível.
O traço das pessoas... né, que o como do artista mesmo
é o Daniel Indro.
Daniel Indro, ele faz para as pessoas, eu acho meio abrutalhado.
Ele
mas
é um pouco
pras
mesmo.
Mas para as artes de landscape, veículo, explosão, é incrível.
É, ele tem um compromisso com a verdade, tipo, dá para ver que esse cara pesquisou.
Sim.
Como eram as
tanque,
coisas de guerra, porque é muito perfeito.
Uhum.
É muito bem feito, mas é pesado, é um traço
Sim.
bem pesado mesmo. Muito bem, vamos aí, né, para história. Estamos aí na Primeira Guerra. A primeira parte da história se passa em agosto de 1914.
É, 21 de agosto.
21 de agosto, na cidade de Mons, na Bélgica. Por isso que é o Weeping Angels of Mons.
Desculpe nosso francês, nosso belga.
É Mon, né? Na verdade, Mon. Weeping Angels of Mons.
É.
Mas é Mons, né, gente? Pelo amor de Deus.
É.
E tem dois soldados ali lutando na guerra, né? É bem pesada essa parte.
Não só dois soldados comuns, dois soldados irlandeses.
Isso.
De Kilt.
Exato.
E um deles se chama Jaime.
Escocês.
Jaiminho
Colcon.
Colcon.
Ah, eu não sei como é que fala.
Colcon.
Eu não sei o que é isso.
Colcon.
E aí eles estão ali, né? O Jamie e o seu amigo Harry,
uhum.
né? E estão ali, bababá, guerra, aquele negócio. Pá, vem o Ipinand e pega o Harry. Acabou. É, o Jamie fica sozinho.
É, aparição de
Ipinand já esse é o cold scene da edição.
Antes assim. Da abertura.
Exatamente. E aí a história dá um pulo de 2 anos pra julho de 1916... Que é onde vai se passar a grande parte da história, em 1916, 2 anos depois do início da guerra.
Esse é muito bacana que esse espaço ali de 2016, acho que é julho, já aparece, né?
Isso.
É, o Jamie, ele tá nas trincheiras, né? Eles estão no meio da guerra mesmo.
No meio da guerra.
Lado, gente morta, tudo mais. E ele cita, ele fala assim, essa guerra, ela já tá parando de fazer sentido pra mim. Porque a gente tá atirando na galera da Alemanha, nos alemães, lá do outro lado. Só que há um tempo atrás a gente tava jogando futebol com eles, trocando cigarro, mostrando foto de família, tipo, no dia que teve a trégua, a gente tava ali com essas mesmas pessoas que a gente tá atirando, então essa guerra não faz sentido mais.
Não faz sentido. É muito legal que ele menciona a tal da trégua do Natal que rolou em 1913, e alguns anos depois essa trégua apareceu na nossa série de TV... Sim. Em Twice Upon a Time.
E já tinha aparecido, né? Tem vários... É engraçado, esse momento teve uma...
Esse momento teve vários doutores.
O nono doutor apitou a pelada.
Exatamente.
O primeiro doutor tava passando lá, o quinto doutor tava passando lá. Agora a gente sabe que o décimo também... O décimo não, né? O décimo chegou um pouquinho depois.
Chegou um pouquinho depois.
Mas tá próximo ali.
Mas tá tudo ali na trégua do Natal da guerra, né? É um período... É um momento muito especial na história da humanidade.
Então, mas tem muito isso, né? Momentos muito bizarros na história... Atraem o doutor.
Sim.
A tarde meio que acaba caindo lá sempre.
Exatamente. E aí entram, né, o doutor e a Gabby. E eles estão ali numa aula já médica, né? Eles não estão nas trincheiras.
Quando eles chegam, na real...
Eles estão no meio do mar.
Do
pega pra capar,
É No Man's Land. Assim, aquele espaço que nenhuma das tropas precisa chegar ainda porque elas estão se atirando.
Isso.
E aí, quando eles saem da tarde, ela fala assim... Pô, doutor, mas você não me leva pra um lugar bonito? Você me trouxe pra um lugar todo ferrado, todo devastado. Aí ele fala, olha, depende muito do ponto de vista. Tem uns Sontarans aí que eles
que acham isso aqui lindo.
Eles pintariam os quadros lindos. Inclusive, eles tinham uma coleção de quadros que era só de paisagens destruídas. Mas, eventualmente, esses Sontarans foram destruídos porque eles ousaram criar arte. Isso é um crime federal.
Isso é um crime para os Sontarans.
Então, não tem mais história para contar, mas realmente não é um lugar tão bonito assim, eu concordo. Eles começam a andar ali nessas trincheiras, vocês já vão descobrir que é trincheira, e ela fala, peraí, mas quando a gente tá? E aí ele vê, né, uma máscara de gás de Primeira Guerra, ele fala, putz, acho que a gente tá. A gente tá em um dos piores momentos da história.
Pois é.
Na hora que eles falam isso, e aí vou dar aquela trancada, cai uma bomba, um míssil, sabe que porcaria aquela, em cima da tarde, a tarde é bombardeada e o doutor apaga,
e acabou, já era, vão ter que ficar lá pra sempre.
E a tarde fica só uns cacos no chão. E a Gabi fala, ferrou, a tarde morreu,
já
tá preso aqui.
Quebramos, já não tem mais como voltar.
Como o doutor apaga, a Gabi meio que vai arrastando, é engraçado que ela até fala, nossa, como ele é pesado pra um cara tão magro.
ela
vai arrastando
isso
ele pelas trincheiras,
uh-huh.
E ela vai justamente ali na parte da trincheira que tem a galera do Jamie.
Isso.
Né? Ele, inclusive, tem uma hora que ele quase dá uma baionetada nela. Falou, peraí,
pelo amor de Deus.
Só que, qual o lance? Duas pessoas desconhecidas, com roupas estranhas, saindo do No Man's Land ali, do lado dos alemães.
Imagina, né?
Qual é a primeira coisa? Ah, são espiões.
São espiões.
Né? Ele leva, o Jamie leva eles pra autoridade ali, pro capitão, general, sabe? Pro chefão.
Que é um babacão, né?
Pois é.
Um idiota.
E ele fala assim, ó, seguinte, espião comigo não tem vez, né? Porque acorda esse cara aí que tá desacordado, leva pra ala médica.
Sim.
É, que a gente vai ter que interrogar ele, porque isso claramente é espionagem alemã.
Com certeza eles estão com os alemães, tipo, não tem questionamento. E o Jamie, não, porque eles são legais e o capitão não quer saber. Dane-se, eles vão
espiões. Quando eles vão falar médico, é muito engraçado quando o doutor acorda. Primeiro, a gente tem ali um capelão, que ele é meio capelão, meio médico, né?
Sim, sim.
É, e ele tá vendo os batimentos cardíacos do doutor, ele sente que são 2 corações.
Pois é!
Na hora que ele fala isso, o doutor ele acorda meio maluco cantando aquela música War, What is Good for Absolutely Nothing.
Sim. É. Pois é. E na hora que ele vê ali o médico já ouvindo os corações, ele, opa! O quê? Mas você tem 2 corações? Ele, não, você tá maluco.
Eu sou humano, mano, tem
coração.
Não,
nada a ver, como assim? Eu não, imagina. E lá, ali no mesmo local, né, tem um alemão falando em alemão, obviamente, né?
Porém...
Dentro do, na, no quadrinho, né? Tem aqueles colchetinhos, né? Aquelas coisinhas que mostram que ele tá falando uma língua diferente. Ah. Só que a Gabi entende.
Ela fala, ué, como é que eu tô ouvindo?
É.
Ele fala, ah, eu sei de tradução da tarde. Ah, tudo bem. Isso fica ali jogado.
E pronto, vida que segue.
Qual o lance? Esse alemão, ele tá com os olhos vendados.
É.
E ele tá desesperado, gritando que não pode piscar, não pode chegar perto, senão eles se encostam e eles te matam, eles te levam.
Não pisque.
É. E aí, você já sabe o que que é, né?
Lógico que a gente já sabe.
Aí a Gabi fala, mas peraí, ele tá tentando tirar as vendas. Aí o doutor fala, não, deixa ele tirar. E aí, eu vou te falar que é um dos quadros mais maneiros dessa história. Porque
Niki,
o cara
tira
as vendas e ele tá com os olhos grampeados.
Sim, cara.
Tipo, ele pegou as pálpebras e grampeou, só que assim, não é uma parada estilo Tom e Jerry, que é engraçado. Não, você vê que tipo a carne do cara tá perfurada com um grampo.
É assustador. Realmente assustador.
E o cara tá desesperado porque ele não tá piscando mais. Isso dá um desespero absurdo, a gente sabe, né?
Exato.
E ele viu, né, as pessoas sendo levadas embora. E aí o doutor mata que, óbvio, o Weeping Angel.
Só pode ser.
É, e aí o capelão até fala, não, mas são anjos? Então é uma coisa boa. Eles estão livrando a gente.
É, como quem quer dizer, né? Pô.
É, estão livrando as pessoas do front. Ele fala, então, não são.
Só que esses anjos não são do bem.
Pois é, ele pega... Enquanto isso tá acontecendo, lá de fora tem dois soldados.
Isso.
Que inclusive é o cara, é o gordinho que não gosta de usar capacete, né?
Sim, sim.
E ele fala assim, ó, ele bota o capacete em cima de um Weeping
Angel. Em cima de um Weeping Angel.
E eles
então você vê
ideia.
Como ele, tipo, o Weeping Angel tá ali disfarçado, ninguém tá nem vendo, ele tá ali.
Pois é, eles estão trocando ideia, e aí, na hora que o cara se liga assim, ele fala, ô, fulano, não é bizarro ter uma estátua de anjo aqui? Quando ele fala isso, o Pino já acorda
era, já
e encosta
pegou,
do cara,
já
porque eles dão mole.
Exatamente.
Esse cara que é jogado no passado, é muito maneiro que ele é jogado no passado e a gente vê ele vivendo. Porque o Pino faz isso,
sim,
né?
Sim, ele rouba a tua energia te jogando
no passado
pra
um e absorvendo o tempo que você viveria.
Exatamente.
E aí, qual é o lance? A gente vê a perspectiva dos caras que foram levados.
Sim!
Eles aparecem do nada num trem.
É, não estão entendendo o que tá acontecendo.
Não estão entendendo nada, né? Acham que, sei lá, trauma de guerra, qualquer coisa.
É.
E eles estão meio que trocando ideia com um cara.
Na verdade, eles se questionam se eles morreram. Será que a gente morreu e tá no céu?
Sim. Não, ele fala assim, então, mas um dos caras fala que não, deve ser de algum delírio. Que você... Não tá vendo que no céu não vai ser úmido, chuvoso?
Sim.
Isso aqui é Escócia, qualquer porcaria dessa.
Eles estão ali na Escócia.
A gente não ia de trem pro céu, né?
É, exatamente.
E aí eles estão trocando ideia com um cara, e o cara fala assim, nossa, mas eu não conheço essas fardas de vocês. Vocês estavam na África? Vocês estavam dando um trato naqueles Zulus lá? Aí o cara, não, como assim que você tá falando? E aí a gente vê que eles estão, tipo, em 1800 e cacetada, né?
1879, cara. É muito atrás.
E aí bate o desespero nos caras. Na hora
Lógico.
Que isso acontece, a gente descobre que a linha férrea ali que esse trem tava inacabada, o trem cai e todo mundo morre.
É isso. Eles
foram jogados...
Eles se salvam da guerra, mas eles sofrem um acidente e morrem.
É, eles foram
muito
jogados
triste.
Num espaço, num tempo em que eles iam morrer.
Exatamente.
Né? E aí, ao longo das histórias, né, a gente vai ver várias pessoas sendo abduzidas.
Assim, os Weeping Angels, eles acabam mandando vários soldados...
Pra vários espaços de tempo.
Pra vários momentos diferentes. A gente tem Roma...
Tem um que cai no meio do Coliseu.
Que é no Coliseu. Nova York.
Esse...
E um monte de outros períodos que eles vão mandando
esse
soldados.
Esse de Nova York é maneiro, porque o cara cai em Nova York, ele cai num... Tipo num beco onde dois malucos vão agredir uma menina, né? Vão
Sim.
meio que abusar
Sim.
dela.
Estão assediando uma mulher.
E ele, como é um soldado, ele vai à defesa dela.
Claro.
E a gente vê que eles, né? Por quando ele ter salvo ela, eles se apaixonam.
Se
e aí eles
casam.
Fazem família, ele envelhece. E aí um dia ele tá em casa. Porque, veja, ele voltou bem no passado, 1800 e pouquinho.
92.
1892, né?
É.
Aí ele com essa menina, envelhece, entra em 1900 e pouco. E ele morre no momento em que ele pega um jornal e tem a manchete que a guerra tá estourando.
Exatamente.
Porque ele vê que ele deu a volta.
Ele deu a volta.
E ele tem um ataque ao coração e morre.
É assim.
Então, assim, a gente vê muito isso. A gente vê as pessoas sendo jogadas no passado e a gente vê o momento... As que morrem mais imediatamente, a gente vê a morte. E as que duram, a gente vê o que tá acontecendo
vê
e a
trajetória
morte.
Que eles tiveram, né? Quer dizer, eles não conseguiram voltar pro tempo presente. Eles acabaram vivendo a vida ali... Pra onde eles foram jogados.
Pois é.
Eles não tiveram alternativa.
Exato. E aí o doutor vê, né, voltando ao nosso presente ali do 1916, né?
16.
O doutor vê que tá infestado de Weeping Angel nesse lugar.
Sim.
E que eles precisam fazer alguma coisa pra parar isso, porque tá sumindo, não tem mais soldado em nenhum dos lados.
Tá começando a acabar.
Tá ficando bizarro.
Exatamente. E o lance é que quando eles chegaram lá, pra passar despercebidos, a Gabi disse que ela era enfermeira... E esse cara aqui é o Doutor Estranho.
É. fica isso.
E aí, como ela é enfermeira, tem uma hora que o cara fala assim, ah, vai lá no porão e pega roupas limpas, já que você é enfermeira.
Vai com outro soldado,
né? Vai com outro soldado lá, vocês dois descem.
Exato. E lá no porão tem um IP-índio escondido.
Sim!
O que é o lance? Os IP-índios estão usando do escuro pra se locomover, porque você não enxerga eles.
Não, é a armadilha perfeita, né? Eles usam o escuro, ninguém vê, quando é papo, já chegou.
E aí o cara, o soldado que tá com ela... Que é justamente esse que a gente vê indo pro passado.
Pois é.
Ele fala, eu queria conhecer Nova York, porque eu toco jazz, não sei o quê.
Pois
é,
motor.
Ele vai pra Nova York, enfim, a gente vê o fim dele.
Exatamente.
Mas nessa hora é legal, porque a Gabi, ela tá ali presa, e ela fala, ah, você quer que eu pisque? Eu não vou piscar. Eu tô falando que eu não vou piscar.
Ai, eu adorei essa parte.
Eu ganhava competições de piscar com meu irmãozinho, meu priminho, sei lá.
Dino. É o irmão.
Né? E eu sempre ganhava. Aí, você vê que ela tá começando a lacrimejar, ela fala, tudo bem que ele tinha 9 anos, e é só uma criança, e você é um monstro.
E eu vou morrer,
né? E na hora que ela pisca, o Jamie, que já tava com eles, né? Ele meio que...
Chega.
Vai ali, salva ela e fala, opa, não pisca, ó, tô aqui, tem mais olho olhando pra ele.
Já veio.
Ao longo da HQ...
Foi por pouco.
Sim, ao longo da HQ, a gente vê que rola um climinha entre o Jamie e a Gabby.
Sim.
E toda vez que vai acontecer alguma coisa, porque assim, aí beleza, ele vai lá, ele resgata a Gabby do lugar,
sim,
eles se encontram com o doutor de novo, e o doutor, ele arma o plano, que é o seguinte, eles têm que pegar a Tardes. Né? Porque ele sabe que a Tardes não foi destruída. Que a Gabi fala, ah, mas a gente viu, eu vi ela explodir. Aí ele fala, então, você viu mesmo? Presta atenção no que você tá falando.
Que aí a gente
algumas
volta na
cenas
cena.
Atrás, eu falei, você tava entendendo, um cara fala alemão e você não fala alemão. Foi destruído a Tardes. Aí lá, então a Tardes tá viva.
Em algum lugar.
E aí
de algum jeito.
O Jamie que mata, ele fala, ah, mas foi ali pela No Man's Land? Ah, foi. Então, ali tinha um espaço que parece que tanto o nosso lado quanto o lado dele estava cavando túneis.
Isso.
Pra botar explosivo pra acabar com o outro lado. Então, na hora que caiu a bomba, o chão deve ter cedido e a tal da nave de vocês foi pra debaixo da
caiu,
terra.
Caiu,
O doutor faz um gadget maluco lá dele com coisa
ele
da primeira
gadgets.
Guerra, né? Que inclusive é quando ele tem o primeiro beijo, porque ele pede chiclete, bem no meio, olha o que isso. Ele vê que, com esse gadget que a Tardes ela não tá parada, ela tá no movimento e tá muito rápida.
Sim.
Por quê? Debaixo da terra não tem ninguém olhando, os IP-Angels estão na velocidade maluca de IP-Angel.
Já estão.
Carregando a Tardes. Porque ele fala, a Tardes, como ela é uma nave do tempo e do espaço, ela chama muita atenção dos anjos porque eles se nutrem justamente desse tempo das pessoas.
Dessa energia, né?
E aí também é nessa hora quem descobre o porquê que os IP-Angels estão tão malucos. Que ele fala assim, nossa, mas é muito estranho isso. Porque eles são coisas silenciosas, tipo, eles vêm de soslaio.
Eles trabalham no escuro.
Eles estão correndo aqui na nossa frente, porque qual é o lance? Eles estão usando da poeira e da névoa e tudo mais. Pra...
Da guerra,
da
né?
Da guerra, pra poder se locomover quando a gente não tá olhando.
Uhum.
Eu nunca vi os anjos assim. Eles estão muito ariscos. E aí que ele mata, ele fala, putz,
eles
estão
mais com fome, mais sedentos.
E aí que ele fala, eu já sei por que tá acontecendo. Eles estão, é isso que eu até falou, eles estão com fome. Por quê? Normalmente, o que o IP-Angel faz? Ele pega você, te transporta pro lugar do passado, e o tempo que você viveria aqui, ele absorve. Então vamos supor,
isso,
se ele transportasse a Thaís, e a Thaís hoje fosse viver 50 anos ainda, eles iam comer 50 anos.
Eles consomem esses 50 anos.
E eles iam deixar a Thaís viver esses 50 anos no passado.
Lá atrás.
Só que acontece, como eles estavam num campo de guerra, essas pessoas, elas tinham a vida super curta.
Isso.
Aí a gente vê que, tipo, os dois
não
caras...
Não é suficiente.
Os dois caras lá do trem, por exemplo, eles transportam e minutos depois os caras morrem. Ou seja, eles iam morrer logo depois ali na guerra.
Não tá sendo suficiente esses soldados.
Esse tempo residual não tá alimentando os
IP-Angels.
E o doutor fala, é por isso, eles estão morrendo de fome. Porque normalmente eles deveriam absorver tempos grandes de vida. E eles estão absorvendo, tipo, dias, minutos.
É.
E eles estão cedendo.
Eles precisam demais.
Pois é, esse grupinho que se formou ali do doutor é o doutor, a Gabby, o Jamie, o capelão e o capitão, o chefão lá, que era escroto, mas já tá legal.
Mas tá,
porque já comprou as graças do doutor ali.
Já caiu nas graças, já.
Tem uma hora que, assim, eles estão cercados de 1 bilhão de IP-Angels chegando correndo e o que salva eles é que vem um tanque.
Mano!
Alemão.
Mano!
Toda esmigalha os IP-Angels.
Maravilhoso!
Dentro desse tanque tá um dos amigos do Jamie que tinha sido transportado pelo IP-Angel.
Isso!
Só que velho.
É!
E ele fala assim, ele, ué, mas é você, fulano?
É o Chug.
É, Chug, é você?
Pô, o Chug!
Aí ele fala, ah, eu não ia perder a chance de ver a cara de vocês me vendo velho desse jeito. Aí ele fala, ó, sim, eu fui transportado, a boa é que eu não fui transportado tanto tempo assim no passado.
Pois é.
E foi pra um lugar aqui perto. E aí eu vivi, eu conheci minha... Eu fui transportado pra cama da minha futura esposa, ela me bateu primeiro, depois a gente se conheceu, e a gente...
Ele viveu a vida dele com
ela. Eu limpei minha vida, porque
lá
na nossa terra eu era meio contraventor, eu fazia um monte de coisa, eu agora sou numa boa.
Sou limpinho.
É, e qual foi o lance? Os alemães foram meio burros, porque eles estacionaram no, na minha fazenda. E aí eu dei cabo deles, peguei o tanque e vim pra casa
de
vocês, que eu sabia que vocês iam precisar de ajuda.
Isso, exatamente. E nessa, ele consegue salvar a galera. Gente, é muito legal.
É o último ato dele. Ele salva a galera, e aí quando eles estão ali meio que se reunindo pra poder ir justamente ali pro underground, que é onde estão os Weep Angels, o cara morre. E aí o Jamie fala, putz, eu nem me despedi. Aí a Gabi fala, não, mas ele morreu. É, eles, o último ato dele foi te salvar.
É, lógico.
Salvar o amigo dele. Então foi bonito.
Com certeza, né? Foi maravilhoso.
Enfim, eles entram lá debaixo da terra, né? Ali nos túneis.
Pra procurar TARDIS.
O capitão nessa morre.
Pois
né? Ele se sacrifica pra eles seguirem a viagem, uh-huh, muito legal.
Sim.
É, e eventualmente os Weep Angels, eles fazem o túnel CD.
Isso.
E isso divide o grupo. Fica o doutor e o capelão pra um lado.
De um lado.
Gabi e Jamie no
pro
romancinho
outro.
Pro outro.
Só no tchururu.
Qual o lance?
Tá rolando tchururu forte.
Jamie e Gabi estão indo pra sala dos explosivos, e eles acham a sala dos explosivos.
Que é muito explosivo.
E o doutor tá indo pro lado da tarde, porque ele tá ali com o sensor da tarde.
Ele
com
tá
o capelão.
Procurando isso.
Só que tem muito pente do lado deles.
Muito.
E
nossa.
Aí o capelão fica pra trás pra reter eles. Ele fala assim, doutor, vai. Que
eu seguro eles.
Aí ele fala, não, mas você vai morrer. Aí ele fala, não, é o seguinte, eu preciso ver eles de perto, que eu preciso ver se eles são anjos de verdade.
Eu preciso, tipo...
Eu preciso comprovar que
é
não...
É um questionamento da fé até, né? Do tipo, nossa, será que eles são do bem mesmo? Ou será que minha vida é uma mentira?
Será que
sabe?
Eu preguei sobre esses seres e eles são uma mentira?
Exato.
O doutor até fala, nossa, os Zipindio, eles são sagazes, né? Eles se nutrem das duas coisas que mais movem o ser humano, né? Que é medo e fé.
Esperança, né?
Não,
né?
É que ele fala, vocês pegam a forma de um ser... que é evocado em religiões, e ao mesmo tempo se misturam com uma coisa horrorosa.
Um ser que
um ser
é celestial e pacífico e transforma no oposto, né?
Enfim.
Ele se sacrifica.
É, o capelão é transportado.
Modosinho.
Só que ele é transportado da mesma maneira que ele aparece justamente no dia que o Jamie tá nascendo.
Exatamente. Ele acaba meio que batizando ali, né? O neném, que é o Jamie.
Ele diz qual que é
que
o...
A
parteira fala, ah, esse é
É uma coisa muito rural ainda, né? Ah, ó, nasceu um neném aqui, já que você tá aqui, você pode batizar ele, por gentileza? É muito bonitinho.
É padre, né?
E ele batiza o Jamie, né? É muito
esse,
bacana.
Então, esse final é maneiro, porque ele tem um propósito, né? Porque a gente não vê ele morrendo, então dá a entender que ele teve uma vida plena sendo padre
naquela
cidade.
Eu acho que ele
né?
continuou vivendo, feliz para sempre.
Até porque ele era capelão, né? Tudo bem que ele tava ali num lugar que poderia ser explodido na guerra, né? Mas...
Eu acho que ele foi pra um lugar melhor.
Ele ficou de boa,
Porque ele conseguiu viver num momento histórico
pacífico.
Mais pacífico.
É.
Exatamente. É. E Nikki, né? A Gabi e o Jamie estão lá na sala dos presídios, aquela coisa que ele tchururu.
O Jamie, ele fala, olha, o doutor falou comigo e o plano era o seguinte, se tudo der errado, explode tudo. Porque aí é o sacrifício nobre, só que ele não contava que você estivesse comigo, não sei o quê. Ela fala, não, eu não quero que os Weep Angels, os anjos, né? Sejam a última coisa que eu veja. E aí eles se beijam e detonam tudo.
É tão bonitinho.
Só que claro que a TARDIS, o doutor já achou a TARDIS e ele materializou a TARDIS em volta deles no último segundo.
Em volta no último segundo. E quando eles param de se beijar, o Jamie olha em volta, ele fica, nossa, que é isso?
Primeiro o doutor dá uma bronca, né?
Primeiro ele dá aquele quebra-pauzinho ali, mas aí é legal porque quando o Jamie vê, né, a TARDIS por dentro, ele fala, nossa, que incrível, que é isso, né? E ele fala, uma máquina do tempo. Ele fala, igual o H.G. Wells.
Aí ele fala, o H.G. ele roubava muito minhas ideias.
Ele fala assim, o Herbert roubou a minha ideia e não sei o quê. E é muito legal, porque, claro, né, ele sai da tarde, ele se despede.
O lance é assim, a explosão não foi em vão. A explosão, de verdade, ela explodiu todos os Weep Angels.
Sim, conseguiu acabar com a ameaça. Conseguiu.
E aí, só que ele transportou de volta ali pra cima, onde tá seguro. E ele é oferecido a chance de viajar com eles, né? A Gabi oferece.
Ele fala, vamos com a gente. Ele fala, não.
Eu tenho família, eu tenho amigos.
Eu não posso,
Tem gente no front que ainda precisa de mim.
É muito legal porque lá atrás, quando eles se conhecem mais um pouco melhor, ele fala pra Gabi, né? Tipo, nossa, eu vim pra guerra um dia depois do meu aniversário, de 18 anos, ou seja, eu tenho 20 anos. E a Gabi até fala, nossa, você parece mais velho. Fala, a guerra faz isso com a gente, né? Então, assim, ele tá muito envolvido ainda com esse conflito da guerra. Ele não sabe quando vai acabar, né? Porque a gente sabe que acabou em 18, mas eles não sabem quando vai acabar. E ele fala, não, eu tenho que ficar aqui. E ele vai embora em direção ao sol, né? Muito legal a forma como ele se despede.
O jeito que o quadro é desenhado.
É, muito legal.
Ele vai andando pro pôr do sol. E conforme ele vai andando, onde é uma trincheira lamacenta de sangue, vai florescendo, né? Viram rosas.
Gente, é maravilhoso.
E aí,
é muito bacana.
Lembra muito até o Family of Blood Human Nature, né?
Sim.
Que o menininho sobrevive, envelhece, tem o dia ali do memorial. O doutor leva a Gabi pra ver como o Jamie tá, né? Ele já tá velhinho e tudo mais.
Isso é o ano de 2007.
É, e aí ele tá velhinho com o neto, bisneto, ele tá no memorial das pessoas que morreram na guerra com ele.
Sim, é o cemitério da guerra.
É, aí ele fala assim, falam que a guerra é um período ruim. É ruim, mas é bom também. Aí o neto dele fala, como assim, vovô? Aí ele fala, é porque por mais que a guerra seja um inferno na Terra, ela traz o pior das pessoas. Mas por conta de trazer o pior das pessoas, ela traz o melhor de outras pessoas.
Exatamente.
E essas pessoas nunca vão ser esquecidas. Aí é muito legal que tipo o quadro mostra que em cima das lápides é como se todos eles estivessem batendo continência.
É muito bonito.
É bonito.
É bonito.
E ele vê assim de relance a Gabi e o doutor, ele, eu vi outros amigos antigos também, não sei o quê.
Mas parece que não se passou um dia desde que eu vi pela última vez, eles estão jovens.
Pois é, vamos pro pub bebê em homenagem. Ah, mas vovô, o médico falou que não pode. Ah, tudo bem. Nisso...
Nick.
A bisneta dele tropeça, ele fala, tá tudo bem, minha filha? Tá tudo bem. Tropecei
numa
pedra.
E qual que é o nome da bisneta dele?
Gabriela.
Gabriela!
Exato, em homenagem a Gabi. E aí ela fala assim, não, tropecei numa pedra aqui, mas tá tudo bem. O que é a pedra?
A mão de um ependio saindo do
chão, no maior estilo Evil Dead, cara.
E acaba. Gente, sério, que história maravilhosa.
Que história maravilhosa.
Gente, é muito legal. Essa história é fenomenal, incrível. É. Ainda tem um cliffhanger desses, pelo amor de Deus.
Mas isso é mais um cliffhanger pra ficar ali, olha só, eles não morreram de verdade, o cliffhanger nunca morre.
Que não sei o que. Olha, uma curiosidade aqui que eu puxei dessa história,
uh-huh,
é que quando ela fala, né, que ela é enfermeira, né, o doutor fala, boa, hein, bom disfarce. Ela fala, não, então, é porque eu assisto muito The Crimson Fields.
Na BBC América, wink wink.
Na BBC América, oi, oi. O lance é que essa série é uma série sobre enfermeiras da Primeira Guerra.
Olha aí.
Tipo, especificamente desse período.
Uh-huh.
E tem uma atriz, a Surayne Jones, que é ninguém menos que a Idris, do Doctor's Wife.
Ah, que maneiro.
Tem essa atriz na série. Então é muito legal fazer essa referência, né? Tipo, oi, BBC?
Qual o nome da série mesmo?
The Crimson Field.
The Crimson Field, da BBC América.
Assistam. isso, né? E é isso, gente. Essa história, ela é uma história muito... Primeiro, o tema é bem pesado.
É
muito bonita.
Não, é muito maneiro.
E assim... Ela te prende a atenção de um jeito que você fica realmente com medo dos Weeping Angels, cara.
Não,
é muito legal.
É a representação mais legal de Weeping Angel que eu já vi na franquia.
Eu também acho, cara.
E eu já escutei áudio, já vi série, já... Não adianta. Essa é a mais legal. O jeito que os Weeping Angels são, como eles são com fome, eles são meio fodidos.
Incrível.
Eles estão diabólicos. Tem uma hora que o Jamie detona uma granada na cara de um e ele sobrevive e fica tipo meio Terminator com um lado faltando.
É muito
maneiro, cara. É muito maneiro.
E, por exemplo, as cores dessa HQ, né? Você vê que as primeiras...
Escuro.
Super coloridas. Essa não. Essa não tem muita cor. É meio bege, meio cinza.
É guerra, né? Lama e sangue, né, cara?
É lama e sangue.
E pedra.
E pedra de Weeping Angel cinza. Então, assim, cara... Você se sente ali, no meio do conflito. É maravilhoso.
É muito maneiro. Só anota aí. Hartnell Whittaker para The Weeping Angels of Monson. Moon. Você vai com meu francês.
Le Moon.
Tá.
Capaldão na cabeça.
12 de 13.
12 de 13.
Justíssimo.
Essa HQ só tem história boa e as notas vão acabar ficando altas mesmo.
Sim.
Você, Fred Pavão, sua nota.
Whittaker de Whittaker.
Oh,
é a minha história favorita desse primeiro ano.
Olha
é
só.
É muito legal.
Maravilhoso.
Eu não sou. Tem gente que é muito fã de Weeping Angel. Eu sou na medida, assim. Eu acho ele legal, mas. Acho, por exemplo, Cyber mais legal, acho o Siderro mais legal, mas o Weeping Angel é muito maneiro. E aqui, cara, os Weeping Angels me ganham demais.
Eles estão bem trabalhados, né?
É 13 de 13 pra mim. Então fica aí um 12,5. de média.
E caiu o Capaldi na nona temporada.
12 meses mais de ou média menos. Pra o Weeping of Mons, vale super a pena, cara.
Vale muito a pena.
E aí a gente sai de um arcão maneiro, desse que durou aí 4 edições, né?
Sim.
Pra um que durou uma edição só e lá essas coisas.
É, um tapinha buraco.
Tapinha buraco, né? Vamos pra ele.
Vamos lá. A história se chama Echo.
Echo.
É isso, Echo. Uhum. É, a edição original é a 10, né? Já estamos na HQ número 10.
Essa é a única história que só tem uma história.
É, One Shot.
É, One Shot.
E ela foi publicada em 13 de maio de 2015.
Então, a Echo, ela é o clássico história que tem, porque enquanto tá fazendo, porque o que acontece? O próximo arco é gigante.
Isso.
Ele tem, tipo...
É o arco final,
É
né?
o arco final e ele tem meio que arcos dentro dele.
Isso, mini arcos. Do maior.
Eu imagino que enquanto esse estava sendo produzido, como deu mais trabalho, eles tiveram que lançar uma história só pro mês não ficar sem nada.
Aí eles falaram assim, ó, vamos fazer uma historinha aí de uma edição?
É.
Vamos. Uhum. E aí o roteiro é de Robbie Morrison e arte de Eleonora Carlini.
É, assim, o traço é legal.
É legal.
Mas a história
Gente,
é
o que... se você quiser pular, pode pular.
Não, é uma historinha só e ela tem coisa bacana.
A
história é basicamente o seguinte. O Dr. e a Gabi voltam pra Nova York.
Isso.
Pra lá ver como tá a família e tal. É. Pra eles passou um tempão, mas pra ela passou... Pra galera, ela passou 80 minutos só, tipo, uma hora e pouquinho.
É, tipo, não, mas você acabou de sair.
É, tipo, ninguém
sentia
a falta dela, tipo, ela vai no restaurante, é, voltei, voltou da onde? Você foi embora agora há pouco.
Você acabou de sair, menina, você tá louca?
Pois é. E aí, basicamente, é o seguinte, as pessoas, elas estão ouvindo, tá tudo muito barulhento.
É, a cidade está
barulhenta. Mais barulhento do que normal.
Mais do que normal pra Nova York, né, pros padrões de Nova York.
E aí a gente descobre que tem, isso que eu acho meio batido, porque o doutor mostra novamente que tem seres invisíveis, que são formas físicas do som.
Que são os ecos.
Que são os ecos, que são bonitinhos.
São, parecem umas baleias flutuantes.
É, com ossos dentro, são bichos bonitinhos.
Isso, exatamente.
Ele até fala, qual o nome do cardume dos ecos? Ele fala,
Ai, agora eu não lembro.
É um som de ecos, um negócio assim.
Uh-huh.
É, isso é legal. E aí, só que, em paralelo a isso, tem essa raça de ET bizarro, que é tipo...
Os Shriekers.
É, são umas cabeças de ET verde num corpinho de nave.
Parece um sapinho.
É, pois é. E
é
eles
um
vêm,
ETzinho.
Pois é, eles vêm... Pra devorar os ecos.
Os ecos.
E é isso.
E é isso.
E aí o doutor ganha deles porque o doutor pega e bota, liga a Sonic num lugar alto e explode tudo, é isso?
É, lá no Empire State Building, né? Que ele liga a Sonic Screwdriver. É, ele faz uma menção aí ao filme do King Kong, né?
Sim.
Que ele fala que foi verdadeiro, pois ele estava lá, como sempre. E é isso.
Acabou. Tipo, é literalmente assim, olha, a gente chegou na Terra pra ver como tá. Ah, tem esse... O barulho tá destruindo tudo. O que que é? Ah, porque tem essa interferência, porque tem essa raça de bicho que tá tentando devorar os seres pacíficos feitos de som.
Sim.
Ah, beleza. É, então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu explodir eles. Acabou.
Fim. É isso.
É literalmente
besta.
Isso, cara.
É
não,
bem besta.
Não tem nem muita coisa pra falar, tipo, a história é muito...
A gente vai dar nota pra esse?
Vai. Tá. Ela serve pra uma coisa, assim, tipo, a gente vê que...
Ah, pra mostrar que eles voltaram pra Nova York.
Sim, é quase que o gancho já pro próximo arco, mas o lance é que...
É um ganchinho.
A gente vê que a Cindy tá sentindo muita falta da Gabi, porque a Gabi sumiu e tá um tempão sem...
Verdade.
Sem receber mensagens.
Se tem algo que tem... que dá mérito a essa historinha, é isso, a Gabi sumiu e a Cindy tá meio puta com ela, e, esse cara é estranho, você nem conhece.
Na verdade, isso é só no próximo arco, né? Nesse, a gente só vê que a Cindy tá tentando falar com ela e não consegue, por causa do barulho.
Por causa do barulho. É isso.
É só isso, cara.
Acabou.
O vilão desse arquinho de uma história é o barulho.
É isso.
Entendo demais. Foi mal.
Sua nota, Fred Pavão, para Echo. Difícil, né?
Cara, é estranho, porque eu não quero também dar um pau na nota, entendeu? Mas eu não sei, eu acho que um Magan.
Magan tá bom. Eu vou dar uma
Koi. É porque não tem nada demais.
Eu vou dar uma Koi.
Tá. Então acho que 8 mais 7. Vamos fazer essa conta aí. Dá 7,5. Então é a metade da vida do 7.
É aquilo,
vai.
Né, gente?
7,5 de 13. Veja, não é... É que a história não é péssima. É que não tem nada demais, entendeu?
Mais...
A arte é bonita.
É mais pela importância. Ela não tem
ela
muita
tem
importância.
Uma coisa muito maneira. Como o som é o vilão... Tem uma hora que o som, ele ganha forma física. Então, assim, as onomatopeias, elas pesam. Tipo, elas caem
isso é
no
bacana.
Chão.
É, essas HQs todas têm o lance da música, né?
É, do som. Tem a ver muito
de
com o som,
arte,
é verdade,
de som,
né?
De música, né?
É, a gente vê que como o barulho se torna um grande problema nessa história, as onomatopeias que esse barulho causa se tornam tangíveis. Então, assim,
exato.
A Gabi tá passando e do lado cai um A na cabeça dela, ela desvia.
É muito interessante.
Isso é bacana, mas é só isso. Essa história, ela é legal porque ela tem uma gimmick do som ser físico.
Isso.
Fora isso, não tem nada demais.
Acabou.
Eu acho que o cara que escreve a história consegue escrever histórias maneiraças.
Ah, sim, sem dúvida.
E a artista é ótima também.
Ah, não, sim, ela é muito legal. Mas é isso, gente.
Essa história, infelizmente, aí toma um 7,5 só.
Pois é.
Vamos pra próxima agora, a derradeira.
Agora sim, vamos lá.
Seguindo aí das consequências desse evento aí do barulho e tudo
sim.
mais, a Cindy, que é amiga da Gabi, ela tá bolada porque a amiga não responde ela mais.
Eu tô bolada, hein?
É a amiga ciumenta, né?
É a amiga ciumenta.
E a gente entra aí no arco final, né? Essa é a história final do primeiro ano do décimo doutor.
Isso.
Que ela rolou por 5 edições.
Exatamente.
É um arco maior, mas que ele é dividido em subarcos, em 3 subarcos.
Exatamente.
O primeiro é o The Fountains of Forever, depois Spiral Staircase e depois Sins of the Father.
Isso. Né? Essas três histórias compõem um arco de 5 edições.
Sim.
Um arco inteiro, sozinho,
pois
né?
Pois é. Enquanto a Gabi tá meio tentando fazer as pazes ali com a Cindy, explicando o que aconteceu, ela conta as histórias malucas que aconteceram e a Cindy
olha,
acha...
Olha, eu fiz o diário pra você não tá nem aí.
Aí a Cindy fala, nossa, legal, você escreveu uma graphic novel. É por isso, né? Porque isso aqui é uma maluquice, não faz sentido nenhum. Né?
Ela dá uma... dá umas
broncas na... É papo de maluco.
Enquanto isso, o doutor já tá ali caçando problema.
Tá investigando coisa.
E ele vai parar lá no prédio do Rockefeller Center, que é um prédio bem famoso, né?
É o 30 Rock.
É o 30 Rock, né? E lá ele descobre que tá rolando um leilão. Quem é que dá mais por esse artefatão?
Artefatão de ET.
De
né?
ET, lógico.
Que é muito legal que, assim, é um leilão super secreto. Ele usa até o papel psíquico pra subir, pra fazer o Ramone.
Exatamente. Nossa, cada coisa.
E o lance é que ele, nesse leilão, é só coisa alienígena sendo vendida.
Isso, é artefatos alienígenas.
Inclusive,
de todo tipo.
Inclusive, coisas que sobraram do depósito do cara ali de Dalek.
Exato.
E Utah.
Da primeira temporada, gente.
Lembra que tem um negócio que é um canhãozão gigante, que o Noel fala assim, isso não é uma arma, isso é um secador de cabelo?
Sim.
Essa porcaria tá lá.
Essa porra
tá
sendo
leiloada. Por milhões.
Não, vários milhões. Doutor tá tipo, mano, vocês estão comprando...
A convenção dos ricos...
Um secador.
A convenção dos ricos que não tem que fazer, que vão dar dinheiro em coisa de alien. Só que, dentre esse bando de porcaria, tem uma coisa que não é porcaria.
Que é o artefato 28.
Que é justamente esse artefato que nem entrou a leilão, porque um comprador anônimo deu o bid fechado e levou.
Exatamente. E aí ele sai atrás de descobrir quem é essa pessoa que conseguiu esse item.
Porém,
só que Nick, ele tá pesquisando.
O que acontece é o seguinte.
Ele encontra essa mulher.
Tem essa mulher misteriosa que sabe demais, assim. Parece saber muito do artefato que ele também tá querendo saber o que,
pois
que é.
Pois é.
Aí tem um lance que ele manda uma mensagem pra Unity. Ele fala, seguinte, estão vendendo coisa aqui que não pode.
Tá rolando uma treta.
Tem coisa até que parece arquivo de Torchwood que não era pra estar sendo vendido também.
Pois é.
É legal que ele fala da Unity e Torchwood
mesmo. E de Torchwood, é muito legal.
Né? Enfim, essa menina é a Cleo, né?
Isso, é Cleo.
É
a Cleo.
Que ela, aparentemente, é só uma pessoa ali que tá investigando coisas alienígenas também.
Ela sabe mais do que humanos comuns, né?
E ela fica intrigada que o doutor sabe também mais.
Exatamente. E aí, vamos fazer então um
team-up.
Um team-up, né? Aí ele fala, você não tá com a Unity, né? Eu achei que você tava com a Unity.
Ou Black Ops, né? Que ele fala, você tá meio... parece que tá por debaixo dos panos, mas... É Unity Black Ops, é Torch. Ela fala, não, eu tenho o meu empregador.
Eu tô sozinha.
Eu tô sozinha.
Meu nome é Cleo. Ele fala, beleza, meu nome é John Smith.
João da Silva.
João da Silva. E eles vão rastreando esse artefato, né? E eles chegam no apartamento de uma atriz famosíssima de Hollywood que chama Dorothy Bell.
O que mostra ali é o seguinte. Essa Dorothy Bell, ela foi uma atriz bonitona, né?
Ganhou Oscar.
Ganhou Grammy, ganhou um monte de coisa. E só que ela tá envelhecendo.
Tá bem velhinha já.
E aí o que parece é que ela quer esse artefato. O nome do arco, lembrando aí, é The Fountain of Forever. Então você começa a imaginar
fonte
o que é.
Fonte da juventude,
A fonte do pra sempre é a fonte da juventude, né? Junto dessa mulher tem uma outra menina, Vivian. Eu não sei você, parece que elas eram um casal.
Você Eu achei que ela era tipo a secretária dela, ajudante, então, mas, sabe?
É, mas parecia
porém, assim, ela... pode ser.
Eu não sei, eu senti que parecia que elas tinham alguma coisa.
Ah, não senti tanto,
ou
não.
Que pelo menos, não que fosse um casal, mas que a Vivian amava ela.
Ah, não. Com certeza elas tinham um vínculo. É. Mas que perpassava o profissional, mas não sei se chega a ser romântico amoroso.
Não, pode não ser, pode ser coisa, mas eu achei.
Pode ser que não.
Mas enfim.
Enfim.
É, e aí o que parece é o seguinte, ah, beleza, essa atriz já fim de carreira, muito velha.
Ela está doente, ela está com uma doença terminal.
Então a gente não sabe ainda, porque primeiro a cena ali, o quadrinho, faz a gente pensar que ela é só uma velha egoísta e shallow. E rasa,
juntos,
né?
E shallow now.
Que
ela
quer ficar jovem de novo, e aí por isso ela comprou um troço muito caro.
Aham.
Uhum. Né? E é muito louco, você vê que ela aponta uma arma pro doutor, tem todo esse lance. É... só que na verdade, descobre que não é isso.
Não é isso.
Ela... o que acontece?
É, nesse... o buraco é mais embaixo do que isso.
Nesse pega pra capar de, ah, então ela tá só querendo ficar nova, não sei o quê. A Cleo passa a mão no artefato.
Porque a Cleo, ela é uma pessoa, vamos deixar claro aqui, que ela é meio se intromete, entendeu? Ela toma a frente das coisas, ela quase funciona como um doutor. Então, assim, ela vai, ela atrapalha as coisas.
É, então, só que ela atrapalha.
Ela atrapalha muito as coisas.
Ela pega, ela fala, ah, eu sou uma fã sua, não sei o quê, despista tanto a Vivian quanto a própria mulher lá.
A Dorothy.
A Dorothy. E ela meio que, ela joga um rosca na cara da Vivian.
Sim.
E ela passa a mão no artefato.
Isso, ela consegue.
E ela sabe mexer no artefato, isso que é bizarro.
Isso que é diferente.
E ela fala, ah, você quer esse aqui, você quer a fome da juventude? Então beleza, vou mostrar na sua amiga o que que faz. Aí ela joga o raio na Vivian e a Vivian volta a ser um bebê.
Ah, é muito bonitinho a Vivian bebê,
e aí,
meu Deus.
Ela faz que vai fazer na Dorothy e faz no doutor. Ela fala, olha, vou estar na frente, que pena.
Fazer o quê?
E isso é muito maneiro, porque como o doutor...
este é o momento crucial desta HQ.
Como o doutor... ele vai ficando mais novo, só que aquilo, por exemplo, 50 anos, 20 anos, 100 anos para um humano, você volta a ser um bebê, você até some.
É.
Pro doutor isso não é nada. Isso é só um periodinho.
É um periodinho de tempo.
E aí ele começa a sentir umas dores, ele fala, ah, que é isso?
O que que tá acontecendo? Aí ele,
será que eu tô sentindo, eu acho que eu tô retro-regenerando.
Isso.
E aí, inclusive foi a imagem que a gente usou aí de teaser, né, pra maratona, a gente vê, ele volta a ser o corpo do 9.
Do Eccleston.
Porque ele pensa, se ele, vamos supor que ela tenha rebobinado ele, sei lá, 100 anos. Ah, 100 anos?
Ele era o Eccleston.
Não é falado quanto tempo ela rebobina.
Não.
Eu tô chutando aqui, 50 anos, que seja.
Ele não sabe, eles não sabem quanto tempo rebobina.
Há 50 anos, ele não era esse corpo, ele era o Eccleston.
Ele era o Eccleston.
E aí, isso deixa uma
e
pulga...
e aparece o Eccleston com a roupa do décimo, é muito legal, né, cara?
Isso deixa uma pulga atrás da orelha da Cleo.
Claro!
A mulher também adora, fica sem entender nada.
Não, ninguém entende nada, né? O que tá acontecendo?
E, enfim, o que acontece é que a Cleo vai embora com o artefato e deixa tudo lá. Só que os efeitos do artefato passam. Eles são voláteis. Então,
sim,
a Vivian volta a ser uma adulta
e o doutor volta a ser o décimo. Foi rapidinho, foi só... Oh, foi susto!
Só que nesse meio tempo, quando dessa bagunça toda, a Dorothy, aparentemente, ela entrou em coma. Ela caiu ali, tá desfalecida ali.
Ela, inclusive, começa a flutuar em dado momento,
aí quem descobre que, na verdade, ela não é pela beleza, ela tá doente e ela só quer ter um pouco mais de vida porque ela tava fazendo um centro médico, ela queria ver ele... era por um motivo nobre.
Ela queria ver a caridade que ela ajudava ficar pronta.
Era só isso.
Ela não era uma cozona.
E como ela era muito rica...
ela é legal, tá, gente? A Dorothy é bacana.
E como ela era muito rica, ela podia gastar dinheiro com um apetrecho usar e só ficar jovem.
Isso,
só
exatamente.
Só que o lance, enquanto ela tá lá no coma dela, por conta do apetrecho, ela tá meio que numa viagem louca ali e tem uma voz falando, Dorothy, seguinte, vamos voltar, se une a mim, vamos ser um só. Ah, mas vou deixar de ser quem eu sou. Não, eu vou continuar
nós
sendo
seremos,
quem eu sou, você vai continuar sendo quem você é, mas nós vamos ser um.
Vamos ser um só. Essa voz, ela aparece, né, em recordatórios e ela vem falando, ah, eu estava esperando já há muito tempo, eu fui muito paciente, mas agora chegou a hora. E quando a Dorothy, né, acontece esse lance, essa energia passa a conversar com ela.
É.
Pra elas se unirem, né? Fazer um merge pra virarem uma entidade só.
Pois é, aí basicamente essa entidade baixa na Dorothy.
O espírito baixou em mim.
E ela fica jovem de novo.
Sim.
Ela fica jovem pra sempre.
É, não, ela não é, fica com a aparência de quando ela era uma atriz de Hollywood, famosa.
E aí é muito
e
louco porque o balão dela muda. Às vezes fica com a voz da entidade, às vezes com a voz dela e é sempre a
e
mesma.
E elas se conversam. A entidade conversa com a Dorothy também.
E ela fala assim, nós somos um, eu lembro de tudo dela e de mim, tipo, é muito estranho, mas a gente é uma pessoa só.
Exatamente.
Em paralelo a isso, a Gabi tá com a Cindy,
isso,
tentando achar o doutor, e elas acham.
E elas estão na maior discussão, é, lá. Estão mó no quebra-pau,
pois é,
lá.
E elas chegam na hora que a Dorothy também
tá flutuando,
tá
lá.
Tá flutuando lá e tomando forma aí, que a Cindy vê que não é maluquice da Gabi. Realmente as coisas acontecem.
É, porque esse tempo todo a Cindy tá achando que a Gabi tá mentindo. Ela tá,
sim, tá
falando,
inventando.
Tá inventando, tá ela, falando
ela
besteira.
Ela se preocupa, fala, pô, você tá doente, você não tá com algum delírio,
é,
você
tá
estafa,
com algum delírio,
coisa,
é isso,
né,
que ela acha, que a menina tá com algum delírio, mas depois ela vê que realmente é tudo verdade. Enquanto isso, a Cleo roubou o artefato e ela tá levando esse artefato pra dois caras que vão entrar aí, né, na jogada, são personagens novos que vão aparecer na HQ,
uhum,
que é um tal de Eric e um cientista chamado Renner.
É, e aí qual o lance? A gente vai vendo como se desdobra essa história. Os caras que mandaram a Cleo pegar
esse artefato,
eles são do culto da Pirâmide Negra.
Aí a gente já começa a ver as referências.
E aí eles falam, ah, nós somos... Enfim, ao longo da história eles vão explicando,
é,
que eles são...
a gente não vai contando tintim por tintim, né?
Uma dissidência do mesmo culto lá de Pyramids of Mars. Eles falam assim, ah...
Exato.
O Renneth, inclusive, fala isso, né?
É.
Ele fala, ah, minha família toda...
Sou um descendente das gerações que cuidavam, né?
É,
que
a gente vivia pra proteger isso.
Protegiam.
E aí chegou um inglês uma época e ele... contou uma mentira sobre a família e levou as coisas pra Inglaterra e... Basicamente, os eventos de Pyramids of Mars.
Que são os eventos de Pyramids of Mars. Um arco aí do Quarto Doutor e com a Sarah Jane,
sim,
maravilhosa,
sim,
não é verdade? E ao longo da história que vai se desenrolando, né? A gente passa do Fountains of Forever para o Spiral Staircase.
Uh-huh.
Que é aí que a coisa começa a escalonar real. Que esses caras, eles estão atrás desse artefato e eles falam de deuses, juízo final.
É, basicamente o que eles querem, pra eles, é muito louco, o mesmo artefato que pra Bel ali, pra, como é que
pra
nome?
Dorothy,
pra Dorothy, era uma máquina de juventude,
pra eles
é
outra
era um
coisa.
Microfone pra falar com os deuses.
Exatamente.
É isso, usos diferentes. Qual o lance? Como a Dorothy agora virou uma entidade também.
Sim.
E aí ela pega a Gabi e leva a Gabi a passear.
Exatamente.
E aí ela pega, ela refaz o Empire State Building.
Ela fala que ela tá lá pra reconstruir. Então, vamos supor, tem um prédio que tá zoado lá em Nova York. Ela vai lá e reconstrói.
Na verdade, ela vai no site ali da onde é a construção do negócio
desse
que
hospital.
Que ela tá criando.
Da caridade.
E monta ele na hora.
Ela monta ele na hora.
É.
Toda vez que ela faz isso, ela fica muito fatigada, muito cansada.
Sim.
Ela dá uma descansada e aí volta. E tá levando a Gabi pra cima e pra baixo com ela, fazendo, sim, todas essas construções.
É porque elas pegaram uma afinidade ali.
Sim, elas ficaram amigas. E isso acaba indo parar nos jornais. Tipo, nossa, o que que tá acontecendo? Cria-se um pânico, cria-se um caos.
Uhum.
E no meio dessa confusão toda, o pessoal que sobrou, né, que é o doutor, a Cindy e tudo mais, eles vão lá pra... perto do Empire State Building, que é onde a Dorothy e a Gabi acabam parando por um tempo maior, assim.
Pois é, e aí enquanto elas duas, né, o doutor tá com a Vivian e com a Cindy,
isso,
ali tentando achar elas,
sim,
e elas estão dando mole na cidade,
uh-huh,
essa galera da Pirâmide Negra, que é a galera da Cleo,
isso,
tá investigando porque eles querem achar onde tá a pessoa que absorveu essa entidade que eles acham que é um deus.
Sim.
Eles falam, ó, ela baixou um deus nela.
Enviado dos deuses.
É, a gente tem
só
que
pode ser.
A gente tem que caçar essa mulher.
Isso.
E ele... O lance é que, assim, todos eles estão convergendo pra um ponto só.
Claro.
Todos eles estão indo de encontro a Dorothy.
Sim.
Enquanto isso tá acontecendo, lembre-se, eles estão com o artefato já, eles estavam se comunicando com os deuses que eles adoravam lá, os egípcios e tudo mais.
Aham. Uhum.
Tem uma nave que brota, tipo, ela... O tal do lugar que eles estavam se comunicando... era essa nave, e essa nave aparece,
isso,
e ela abduz eles. Ela,
sim,
abduz a Gabi, a Dorothy. O que que é o lance? Essa nave começa a falar, ó, os humanos, agora que, né, essa entidade finalmente ganhou vida, eu tava só esperando
ela
isso.
Ela conseguiu unir com a
Dorothy.
Eu
tava só esperando isso acontecer.
É.
Essa entidade ganha vida. Agora que ela ganhou vida, vocês humanos têm um ciclo de tempo, né? Uma hora, ou um dia,
é como
sei
vocês,
lá.
Tá rolando... O relógio tá batendo aqui, ó.
Vocês têm esse tempo limitado pra me entregar a chave, porque senão eu vou destruir tudo.
Isso.
Basicamente é isso.
É isso.
E a chave é a Dorothy.
É justamente
então, a nave
Dorothy
abduz a Dorothy, a Gabi, os caras do culto da Pirâmide Negra, que inclui a Cleo, o Eric, todo mundo.
Isso.
Mas o Doutor e a Cindy ficam pra
trás. Ficam pra trás, porque eles não são importantes pra isso,
eles
né?
Eles não estão nesse núcleo, que eles estavam separados. Eles não estão,
exatamente.
É, a Vivian ficou no prédio, inclusive.
É.
Né? Porque, inclusive, tem essa cena que, antes de serem abduzidos, na hora que tá todo mundo junto, a Dorothy fala com o Doutor. Ela fala assim, ah, você... Eu tô vendo que tem muita bondade em você, assim como tem na Gabi também, que eu vi... E eu vi que você pensou na minha amiga, pensou na Vivian, por que você não trouxe ela?
É.
Ah, não, mas foi um acaso. Ele falou, não, eu tô vendo que um possível futuro seria que você ia trazer ela.
E ela teria morrido.
E tomar um tiro. É. E você considerou isso e não trouxe ela.
Ela consegue ver o multiverso, né? Ela consegue ver as possibilidades.
É. Porque é
esse é o poder do artefato.
O poder dessa entidade que veio nela, né? Não nem só o artefato.
Sim.
É, e aí é justamente quando rola essa abdução e o doutor com a Cindy ficam pra trás.
Pois é.
Enfim, eles entram, o doutor mata o que que era, porque ele junta a pirâmide negra. O artefato egípcio, já sei o que que é. São os
Osirianos. Já matei.
É, aí ele explica pra Cindy, ó, seguinte, tem esse planeta, o planeta Osiris, e aí tem esses Osirianos, e são... Todo mundo que é deus egípcio, na verdade não é deus.
Não é deus, é tudo alienígena.
São aliens.
Exatamente.
Aí ela fala, então,
como
peraí,
tudo em Doctor Who, né, gente?
Você quer dizer, então, que deuses egípcios são aliens? Ah, é. Então os deuses chineses também são aliens? Ele fala, não, são de outra dimensão.
Mas alguma explicação de Dr. Who tinha que ter, né?
Pois é.
É muito legal.
E aí, enfim, ele vai pra TARDIS com a Cindy e ele fala, ó, me ajuda aqui a procurar um negócio. E ele procura, ele acha...
Essa parte é muito boa,
ele
hein?
Acha um troço... Primeiro que eles vão pro armário...
Eles vão pro guarda-roupa ali,
e tem o chapéu
né?
do Quinto Doutor no cantinho.
E tem vários casacos, é muito bacana.
Ela até fala, nossa, você é um acumulador compulsivo. Aí ela fala, o que você tá procurando? Ele fala, eu tô procurando...
Tem que maricondar a TARDIS, né?
Eu tô procurando um artefato osiriano... Pra usar...
Que eu guardei aqui.
Porque eu vou pegar a energia dele, a assinatura energética dele, pra achar onde tá, se a gente consegue materializar na nave.
Isso.
Porque o que a nave tá fazendo? Ela tá meio que fazendo um campo que eu não consigo parar dentro. E aí ela fala assim, peraí, mas ali os Osirianos e tal, e por conta da entidade, não vaporizou tudo que era artefato Osiriano? Ele fala, na Terra? Ele fala, sim, mas a TARDIS protege as coisas.
Então, enfim. Se tem um artefato dentro da TARDIS, mesmo que a TARDIS esteja na Terra, o artefato vai ficar protegidinho
lá
dentro.
Pois é, a TARDIS protege tudo.
Isso.
Beleza. Eles conseguem pegar a assinatura energética e conseguem aterrizar na tal da nave osiriana que está em cima da Terra.
Pois
é. E lá nessa nave estava rolando ação enquanto isso. O que aconteceu? Lá a gente descobre que tem o irmão, a entidade que baixou na Dorothy... É a chave. E dentro, nessa nave tem um autômato, né?
É uma inteligência artificial.
É a múmia. As múmias de Pyramids of Mars é parecida com ela.
É.
E dentro dessa múmia tem essa outra parte da entidade que é o buscador, é o Seeker.
Isso.
Né? Então, que são irmãos, eles são The Sisters of Osiris.
Isso, exatamente. As irmãs de Osiris.
E a chave e o buscador, eles... A função deles era se juntar eventualmente e ajudar aí na passagem dos deuses de volta pro plano deles.
Exatamente.
Só que tem um problema. Não tem mais deus nenhum. Só tem um deus que sobrou. Que é justamente o Anubis.
O Anubis.
Que é filho de Sutek.
Exato.
Que é o vilão de Pyramids of Mars.
Exato. Só que o Anubis e o Sutek são diferentinhos.
É, isso aí a gente já tá entrando já no último pedaço do arco que chama Sins of the Father.
Exato.
Ou seja, os pecados do pai. Que é justamente isso, porque... Quando o doutor materializa lá, tá todo mundo flutuando, uma doideira. E o grande questionamento ali é que aparece esse terceiro deus, né? Porque a gente tem a Dorothy, que é a chave. A gente tem o Seeker, né? O buscador,
que é
uma entidade.
Lá, é.
Eles não são, nenhum deles são deuses, né? Mas
não.
Eles são vistos como deuses pela galera da Pirâmide Negra.
Exato.
É, e aí aparece, no meio dessa confusão toda, finalmente aparece o Anubis. Cara de cachorro, tudo
maravilhoso.
É, e você vê que o balão dele é preto, as letras são em vermelho sangue.
É tudo meio demoníaco, assim.
E aí, a gente descobre que, na verdade, esse cara não é um demônio, ele não é mau. Ele fala assim, olha, é o seguinte. Teve, muito tempo atrás, uma treta entre o Osiris mesmo e o Sutek, que é o meu pai.
Sim.
Né, o Sutek foi banido, ele fez muita merda, porque ele meio que sujou o nosso nome, porque ele era um deus da morte, não sei o quê, e pegou mal pra gente. E acabou que só eu fiquei desse lado. O que eu tô fazendo é o seguinte, eu tô recolhendo as minhas coisas.
Porque eu quero ir embora também.
A minha função é só uma. era buscar os artefatos Asirianos, porque eles não podem ficar aqui na Terra.
Isso.
Porque os humanos não têm capacidade, eles não conseguem lidar com isso. Eles vão fazer merda.
É muito poderoso para os humanos conseguirem lidar.
Eu vou pegar...
Você já viu a merda que deu só com o artefato 28, né?
Exato. Eu vou fazer essa limpa, pegar os artefatos de volta, todos que der para pegar.
Sim.
E aí eu vou abrir o ciclo final e eu vou voltar.
E voltar.
Só que o lance... Ele tá há muito tempo nisso. E o ciclo tá fraco. E o doutor falou, é o seguinte, o Anubis, eu tô vendo que você é um cara legal, então só que você é razoável.
Vamos conversar aqui, né?
É, não dá. Se você tentar passar, você vai morrer no processo.
E vai destruir o universo também.
A dispersão de energia
também
que você vai causar vai destruir tudo.
Isso.
Você quer realmente ser como o Sutek, que tentou destruir tudo? E aí entra o questionamento, que ele fala, não, mas eu não sou como meu pai.
Eu não sou como meu pai,
meu
é muito legal isso.
Meu pai vivia pra destruir. Eu não sou assim.
Eu só quero ir embora.
Eu só quero voltar pro meu povo, eu quero ir embora.
Tipo, eu só quero cruzar essa barreira dimensional e voltar pro lugar onde eu pertenço e levar embora todos os artefatos pra vocês ficarem de boa aqui na Terra.
Só que
no processo, ele vai acabar destruindo o universo.
E pra piorar, como a gente tem os caras do culto ali da Pirâmide Negra, eles são revoltadaços, porque eles falam, então peraí, vocês não são deuses de verdade? Então minha família dedicou a vida pra uma mentira?
Também tem
o
esse questionamento.
O tal do Eric, ele fica putaço,
ele
né?
Ele fica putaço.
E
eles reclamam o tal do direito à ascensão. Porque, porque prometeram...
É que eles acham que eles vão ser arrebatados pelos deuses egípcios.
É. Os deuses prometeram pra gente o direito à ascensão. Ah, vocês têm que dar pra gente esse direito à ascensão. E o Anubis fala, olha, não é meu lugar. Eu não posso dar isso pra
não,
vocês.
Não, é o que ele fala. Gente, olha, eu não sei o que prometeram pros seus antepassados.
Mas
eu não tenho nada a ver com isso.
Eu não tenho esse poder.
Eu nem tenho poder pra isso. Não existe isso de ascender humanos. Não, não existe arrebatamento humano. O que vocês estão falando?
Vocês estão malucos, né? Vocês foram enganados,
gente,
basicamente.
Você vê que o Anubis, coitado, ele tá meio que...
Você me desculpe.
Eu não tenho nada a ver. Eu não sei do que estão falando.
Cê
eu não posso
desculpe,
te ajudar.
Você me desculpe.
E eles...
Queria ajudar, mas infelizmente...
Pois não, e aí o que acontece? O Eric, né, que é o chefão da Pirâmide Negra lá, o que acontece? Como o Anubis já tá meio cansado, ele tá velho, a nave meio que... Sempre que ele tá meio ficando fraco... O Seeker, né, o buscador, ele pega os nanorobôs e fazem ali uma medicina emergencial.
É, dá uma energiazinha, dá um pumpzinho nele.
Enquanto o Anubis tá ali, tipo, debilitado, pegando energia, o Eric puxa os cabos.
Ele fala assim, vocês são falsos deuses, que não sei
o
que.
E aí, o Seeker, né, o buscador, ele joga um raio obliterador ali no carinha.
No Hanif. Não no Eric.
No Eric.
Exato.
E aí o Eric fica malzão, fala, ele dedicou a vida por vocês, vocês são deuses falsos mesmo, vocês mataram o cara... Tem esse questionamento, né?
E rola essa revolta,
como
né?
Como se já não bastasse o pobre do Anubis tentando voltar e sendo privado de voltar. Tem esse problema ainda.
Que os caras também querem ascender, mas não existe mais essa possibilidade pra eles.
Não tem ascensão.
Tipo, vocês podem fazer ir embora pra casa.
Nunca houve.
Ascensão. Foi uma promessa falsa,
porque,
né?
Porque em Pyramids of Mars a gente descobre que isso era falso mesmo. Porque o Sutek, o que ele fez? Ele pegou... Eles até citam o nome do cara lá do Pyramids of Mars.
Sim.
Ele fala assim,
É o Marcus Scarman.
É o Marcus Scarman, isso mesmo. Ele foi morto e Sutek usou o corpo morto dele como um vaso para as maldades dele. Né? E aí tinha o tal do Ibrahim Namin, que ele mata também. Tipo, todas as pessoas que eram envolvidas com isso tinham finais trágicos ou eram possuídos por Sutek e tudo mais.
Isso.
Né? E aí eles falam assim, então realmente é tudo uma mentira.
Sim.
Né? E o Anubis, coitado, ele já tá fraco, o cara acabou de puxar os remédios dele ali, ele tá caído. Ele fala assim, seguinte, eu vou passar. Ele fica com isso na cabeça, ideia fixa.
Ele demora, né, pra se convencer.
Aí o doutor fala assim, cara, não passa. Basicamente é o doutor convencendo ele.
Tentando convencer o Anubis pra não destruir o universo.
E o que ajuda ele a ser convencido é a própria Dorothy.
É
ela
a Dorothy.
Fala assim, olha,
é
o seguinte. Porque ele fala assim, ó, eu vou passar, foda-se. O buscador e a chave vem comigo. E ela fala, não, eu não vou com você. Você tá louco que eu vou pra um lugar, um plano... Primeiro que a gente vai passar, vai todo mundo morrer no processo.
Uhum.
Segundo que eu tenho muita coisa pra fazer ainda. E ele fala, não, mas peraí, como você não vai passar? E tem uma hora que o Seeker fica contra a irmã um pouquinho. E aí o doutor fala, é o seguinte, não tem condição. Por que que ao invés de você ficar nessa gana de voltar logo, por que que você não pega, reconstrói todo o ciclo bonitinho, com a energia certa, demora o tempo que demorar, e a Dorothy fica te ajudando.
Isso, ela fica como se fosse uma guardiã sua.
É, que ele fala, eu tô muito cansado pra fazer isso sozinho. Só que ela fala, não, tudo bem, eu faço.
Eu fico.
Com você.
Ela
me
fala.
Ensina.
Exatamente. Ela fala, eu quero ficar com você porque eu quero aprender, porque eu acabei de ganhar esse poder e, tipo, eu não sei nada.
Eu não tenho os propósitos na Terra.
Você tem muito a me ensinar. E ele fala, tá bom, beleza, vamos ficar os dois aqui. Ele fala assim, então, doutor, beleza, eu fico, mas eu te dou 5 mil ciclos pra resolver essa treta.
Que ele fala assim, ó, então, Porque qual é o lance? Ele quer muito ir embora.
Ele quer ir embora.
E aí o doutor consegue argumentar com ele que, beleza, constrói esse troço primeiro, uhum, e depois você vai.
É.
Aí ele, o que for primeiro, ou quando ficar construído certinho você volta, ou quando todos os artefatos finalmente voltarem.
É.
Eu te ajudo com uma parte. Ele fala, tudo bem, você vai trazer a parada de volta pra mim, enquanto eu construo o ciclo, mas eu te dou 5 mil rotações.
5 mil ciclos.
5 mil ciclos e eu vou ficar de olho no teu progresso.
Tô de olho, hein? A gente se fala, hein? Tô atrás de você, hein? É promessa dívida, hein?
É, uma parada meio assim.
É.
Ele fala...
É, fica acordado que o doutor vai tentar achar uma solução pra mandar ele de volta. Enquanto isso...
Enquanto ele arruma a nave pra levar, pra abrir o ciclo certinho pra ele ir embora, o doutor vai tentar ajudar ele do outro lado.
Isso.
É basicamente isso.
É
ele
basicamente
faz...
isso.
É legal,
é um
porque
acordo.
Não é um vilão.
Não,
né? Tipo,
não é.
É só um alien querendo voltar pra casa.
Uhum.
E o doutor propõe
vai
uma
ajudar.
Ajuda.
Ele propõe ajudar.
Ajudar,
exatamente.
E aí, né, enfim, o arco acaba, né, e o ano 1 acaba, com o doutor levando tanto a Cleo quanto o Eric de volta pra Terra, junto com a Cindy e com a Gabi.
Claro.
É, a Cleo meio que tá redimida, ela virou uma pessoa boa.
É.
É o Eric
mais ou menos,
é
ainda tem um pezinho atrás com a Cleo.
É, eu também, mas o Eric é um bunda mole, né? Ele,
não, ele...
Você vai ser...
Tchau, beijos. E aprendeu assim, a lição de, pra não ficar adorando falsos deuses.
É meio essa lição mesmo, né, cara?
É, quebrou a cara, né?
Pois é.
Ele quebrou a cara no processo.
Não, e o lance, ele fez coisas ruins no processo, então ele pagou essa ruindade.
É verdade.
E já a Gabi... com a Cindy, é o momento da despedida dela.
Sim.
Né, que o doutor chega a falar pra Cindy. Ele fala assim, Cindy, o que, que você acha? Ela fala, não, nem me oferece. Não me oferece porque...
Nem quero.
Isso que a Gabi era corajosa, eu não sou. Eu só manjo de ficção científica.
Eu não sei de nada, né?
É, me deixa. A Gabi dá o tal do diário com as anotações pra ela.
Uhum.
E na hora que eles vão embora...
Tadinho.
A Cindy vira, não, pera, muda de ideia. Não, vem, volta.
Já foi.
Pois
droga,
é.
Né? Ficou pra trás.
Pois é. E a gente tem esse final feliz. Só que não é tão feliz assim, porque a gente vê meio que o epílogo ali, né? A gente vê o Anubis na nave dele com a Dorothy caída no chão e ele falando assim, porque qual é o lance? O Eric, ele chegou pra ele e falou assim, ah, você é o Anubis, né? Ele fala assim, na Terra a gente idolatra você como um deus egípcio que... pesava o coração das pessoas que morriam.
Isso.
Se o coração fosse mais leve que uma pena, uma pluma, enfim, elas iam pro céu, senão elas iam pro inferno.
É, exatamente.
E aí ele fala, nossa, não, eu não faço isso, são loucos de vocês.
Vocês são loucos.
Mas ele cita isso, porque depois que toda a história bonitinha acaba, a gente vê que tá ele num lugar todo escuro, com a Dora esquerda no chão, e ele fala assim, será que eu sou tão diferente? O que que eu sou, afinal? Eu sou mais próximo do meu pai, Sutek, que só trazia destruição.
Isso.
Ou do Osiris, que dizia que só trazia bondade e no fim era um mentiroso. O doutor fala isso. O seu pai é um ser mau e o Osiris que te deu esse trabalho mentia pra você.
Pois é.
E ele fala assim, beleza, e qual lado eu tô? Eu tô no cara que é ruim, que tá no meu sangue, ou eu tô no cara que me ensinou que era um mentiroso do cacete?
Pois é, e as
será
últimas
palavras...
Será que
meu coração é leve?
É, exato. E as últimas palavras que ele fala são bem legais, é bem enigmático, como todo bom egípcio, que ele fala, talvez o céu não esteja repleto de luz, talvez haja pureza na escuridão.
E acabou.
Essa é a última frase da HQ.
E é o fim. E não só a última frase da HQ, a última fase do ano 1.
Do ano 1.
Sim.
É isso, gente. Gente, é muito legal. É maravilhoso.
E é muito legal que
assim, cara.
É como a série. Dificilmente a série termina com um ponto. Sempre com uma reticência sendo tipo.
É sempre com uma reticência.
Próxima temporada a gente volta,
né? Deixa em aberto, né? É tipo, olha, pode sair mais coisa disso tudo que, que aconteceu, né?
Esse arco final, eu gosto de chamar esse arco
muito
de
legal.
Sins of the Father no geral.
Aham.
Esse arco final
sim.
Fecha muito bem, cara.
Nossa, eu achei excelente, porque ele começa num lugar super despretensioso, que é tipo um leilão qualquer, e vai parar...
Vai escalonando, né?
Vai escalonando,
numa pirâmide flutuante, bizarra, alienígena.
É maravilhoso, e tem o Anubis, tem referência.
E referência a Pyramids of Mars, que é um dos arcos mais conceituados e um dos melhores arcos que a gente tem
com certeza.
Do Tom Baker, eu vou te falar que é só perde pra mim pro Deadly Assassin. É Deadly Assassin,
o arcão, hein? E outra, né? Toda vez que a gente mexe com divindade egípcia e coloca todo o lance de alienígenas no meio, porque é Doctor Who, a coisa fica muito interessante.
Pois é.
Sabe? É, pessoas saem decepcionadas, né? Aprendem a lição do tipo, nossa, vocês não são deuses de verdade.
Deuses à toa.
Exatamente. E essa coisa do mal e do bem, essa luta... Gente, é muito...
Então,
os temas que perpassam são muito bacanas.
Essa dualidade de bem e mal... no personagem do Anubis é muito legal, porque a gente termina o ano sem saber se ele é bom ou mal.
Ele não sabe. É,
exatamente. Ele a dúvida
mesmo.
Tá nele também.
Ele mesmo
e a gente
sabe.
E a gente, que tipo, é o leitor, a gente fica com a mesma dúvida do personagem. Isso é muito legal.
Muito legal.
É muito bem escrito.
Mesmo.
E é um arco que, assim, ele fecha na mesma qualidade que o ano começou.
Com certeza.
Eu acho que essa já é a hora que eu até puxo a nota.
Ele fecha em alta nota, eu
Sim.
acho.
Então, por favor, Hartnell Whittaker para Sins of the Father, vai, esse arco final.
Capaldão, né, gente?
Capaldão 12. Pode
vai ter que ser.
Novo.
Cara, é muito boa essa HQ, essa Sim. é a real.
Então, eu acho justo dar um 12 pra ela, porque ela é tão boa quanto a primeira de todas.
Sim.
Ali o Revolution of Terror.
É.
É o mesmo nível
a
de história.
A introdução da Gabi, né?
Assim, a nota é a mesma e ela é tão pretensiosa quanto ela, que começa de um lugar super banal, né?
E,
ou numa lavanderia, ou num...
E escalona,
num,
né? É muito bacana.
Ou num leilão, que seja, mas...
Sim.
Você vê que ela vai tomando proporção e a solução acaba que é até meio simples, né? É só o doutor argumentando com o vilão, que a gente nem sabe se é vilão de verdade.
Como sempre, né? O doutor sempre resolvendo as coisas na conversa, no jeito... E fica em aberto essa promessa, né? Do tipo, olha, eu vou voltar, viu? Eu vou cobrar. Tipo, é muito legal porque deixa aberto para novas histórias.
É, e justamente pro ano 2, né?
É.
Que esse a gente não vai revisar agora de cara.
Ainda não.
Porque sexta-feira a gente volta revisando o 11th Doctor ano 1.
O ano 1 do 11º Doutor.
Que é uma outra pegada.
Outra pegada, outra,
é um
outras histórias.
De publicação,
e
de,
outra companhia também, né?
Sim, é muito bacana, cara. Mas uma coisa que é justa, porque a gente deu notas aí pra cada um dos arcos, então vamos usar a média geral. A gente pega todas as nossas notas, soma e faz a média geral aí. Então, o ano 1 das publicações e das histórias do 11º Doutor, da Titan Comics, leva um Matt Smith de Whittaker.
Olha
11
lá.
De 13.
Muito bom,
pra Tenth Doctor ano 1.
Muito bom.
Eu acho uma
nota alta,
cara. Uma
cara.
Nota alta, a gente tá aí só 2 pontos do máximo.
Pois é.
E quando você para pensar que esse é o primeiro ano de publicação, olha como ele já começa bem.
Nossa, começa muito bem.
Não é do tipo, ah, tem... Porque tem algumas histórias em quadrinho que a gente pega e até engrenar demora. E essa não, cara.
Não.
No primeiro arco ele já te ganha ali com Revolution of Terror. E isso, tirando o Echo, que é tipo bobinho e tá ali só pra tapar buraco, não cai o nível.
Não cai o nível. Eu acho impressionante que a Titan, ela conseguiu reunir um time muito forte de quadrinistas, seja roteiristas, artistas, coloristas, letristas, tipo, todos são muito bons.
Sim.
E o resultado final é um trabalho excelente, cara. Não,
não
tem
o
que discutir.
É nível
Eles
da
são
série.
Muito bons.
É o nível da série.
É o nível da série.
É, eu vou além.
Até melhor,
eu vou além.
Né?
É o nível do que a gente tem de universo expandido de audiodrama.
Sim.
Porque assim, isso é uma máxima, né? A gente,
é muito
a gente ama
bom,
a série.
Gente.
Mas a real é que a série ela entrega o básico pra gente. Né? O que faz o Doctor pesar, ficar bem robusto, é o universo expandido.
Que dá consistência, né? Vai preenchendo, né?
E acaba que a gente sempre,
os espaços.
Exato. Acaba que a gente sempre fala muito, ah, Big Finish. A Big Finish é maravilhosa, mas a Titan não fica atrás, cara.
Nem um pouco.
Os arcos da Titan são
um
maravilhosos.
Pouco.
Vocês vão ver aí nessa
a
nossa Titan maratona aí
incrível.
Dos anos 1. E mais pra frente a gente vai fazer o ano 2 também. Quando o 4 Doutores, né, o 4 Doctor for publicado, a gente tá fazendo essa maratona pra isso, né? Pra
justamente
vocês ficarem...
pra chegar lá.
É.
Porque no final dessa história é justamente quando o décimo vai pros eventos de 4 Doutores.
Exatamente.
Né?
E o 11 também, quando acaba, ele
isso.
vai pro Doutores. E o 12, quando chega na metade, ele vai pro 4 Doutores.
Isso.
É, então, assim, a gente quer ter tudo alinhadinho pra quando sair o 4 Doutores, a gente vai pegar o material daqui, porque isso é a revisão do gringo.
Sim.
Vai revisar o daqui. Com vocês.
Justo. Todo
entendeu?
Mundo junto.
Porque é aquilo, cara. É a prova de que a Titan entrega muita história boa. Você vê que já tá aí há anos. A gente já tá no ano 3, 4 já.
Gente, é incrível e não vai parar. Tipo, vai continuando, assim. É
que
muito
bom que
legal.
Vai parar, porque é esse tipo de história que manteve a série viva enquanto ela tava parada.
Pois é.
De 89 até 2005, tudo bem, a gente teve o filme aí no meio e tudo mais... Mas o que manteve a série viva foi o universo expandido.
Com certeza.
Que na época era só o universo.
Pois
porque
é.
Porque não tinha,
não tinha outra coisa.
TV.
Não tinha outra alternativa.
Era,
era
áudio, livro e quadrinho.
Era só aquilo mesmo.
É.
Então é fantástico que a gente esteja tendo a série de TV mais esse universo expandido maravilhoso, não
é
verdade?
É muito bom. A gente tá vivendo uma época muito bom pra ser fã.
Pra caramba.
Mesmo que a gente tá assim, por exemplo,
a gente tá privilegiado.
Tá sem série, porque tô no hiato. Bicho, você consegue...
Ou hiato de um ano não é nada.
Vamos supor que você... É, muita coisa, né? Podia ter... O Tibno podia entregar.
Podia, né, Tibno?
Se você
mais
já viu...
Mais perto de 16 anos de hiato.
Sim, você já viu toda a série clássica, você já viu toda a série moderna, porque não tem... Você ainda não tá no universo expandido, o que você tá esperando? Eu acho que essa é a lição aqui final desse nosso review do primeiro ano do décimo.
Com certeza.
Se você é fãzão aí do décimo, vem matar a saudade lendo os quadrinhos, cara.
Pois é, gente.
É o melhor lugar que você vai ter pra ver, porque tem a essência do Doutor do David Tennant aqui.
Super tem. E com novos personagens. Sim, que é mais que, legal ainda, né?
Pois
com
é, então. Certeza. Acho que vocês entenderam, né? Que depois de a gente dar nossas notas e nossos pareceres, a gente quer que vocês falem o que vocês acharam. Procura aí pra ler, dá daquele jeitão de vocês, vocês sabem bem como é que faz. Ou entra aqui no link do Book Depósito que a gente deixou no post.
Isso.
Se você tá ouvindo pelo Spotify ou pelo agregador, enfim, vai lá no site, entra. Não é um preço absurdo. É não. Um preço de um encadernado daqui do Brasil.
É justo.
O tanto que vocês pagam aqui, vocês vão pagar no lado de fora.
Com certeza.
Demora um pouquinho pra chegar, mas olha pelo lado bom. Frete grátis o mundo todo.
Pois é. Né? Vale então, muito a pena.
O dólar não tá lá muito baixo, mas vale a pena compor uma coleção e é um material bacana pra você ter.
Muito bacana né? mesmo.
Enfim, depois que você lê, depois que você tirar seus pareceres, você manda pra gente por e-mail, como sempre. Thaís, qual é o e-mail?
podcast@drrubrasil.com.br.
E claro, você também pode aí mandar seu parecer pelas nossas redes sociais. A gente tem Facebook, Twitter. O pássaro é um pássaro feito em pop art.
Oh, saca? Que bonitinho.
Que é qual usuário aí na internet, Thaís?
@drrubrasil.
Só procurar @drrubrasil. É a gente, você vai lá, você troca ideia com a gente. Lembrando que Instagram e Twitter a gente sempre tá mais ativo, a gente troca uma ideia mais rápido.
Sim.
Instagram, estamos quase em 10 mil, chegando em 10 mil, vocês sabem, né? Tem promoção, tudo mais. Também é importante vocês seguirem aí nos feeds, porque quando sai o podcast, você não precisa esperar a gente postar no site. Na hora que sai, você já recebe aí, tanto, enfim, no seu agregador de preferência, no Google Podcast, no iTunes ou no Spotify. Saiu o episódio novo e já tá chegando pra você consumir e compartilhar também, que é sempre muito importante.
Sim, com certeza.
Passa pra aquele seu amigo que só acompanha a série de TV e
pois
não acompanha
é,
o Expandido
muito
ainda.
Legal, né?
Manda pra ele essa porta de entrada. Não só o podcast de hoje, tem vários outros reviews de quadrinhos.
Já tem
aí
vários,
feed,
já.
A gente botou esses dias agora no Instagram, lembrou a galera?
Sim.
Vai lá, compartilha o Universo Expandido com aquele seu amigo Ruvian, que ainda não tá nesse meio.
Pois é.
Porque sempre que alguém começa o Universo Expandido novo, mais coisa vai saindo e isso é muito importante.
Pois é, gente. É por isso que as coisas estão saindo aqui. Porque isso. As pessoas estão querendo, né?
Exatamente. E falando em querer, uma coisa que eu quero que chegue muito é sexta-feira.
Uhul!
Porque sexta-feira a gente volta aqui pra falar do 11º Doutor. Ano 1 das histórias do 11º Doutor no Titan Comics.
Maravilhoso!
Tá animado, tá empolgado, tá?
Com certeza!
Então,
sem maravilha. Dúvida.
Esse foi só o começo da nossa maratona. Sexta-feira
é,
a gente se vê aí de novo. Obrigado por estar aqui revisando todos esses arcos maravilhosos dos quadrinhos com a gente. Eu sabia que ia ser o máximo, como foi. Até sexta-feira. Aquele abraço e falou!
Falou! Tchau, tchau! Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se. Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Débora Rui Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira, Otávio Ferraz, Cássio Reim Félix, Alexandre Brito e Bruna Cristina. Torne-se também um apoiador em apoia.se/drrubrasil.